Olá, galera! Podcast 45 minutos, começando sua edição de número 153. Estou de volta aí depois daqueles problemas de logística que tivemos e hoje teremos finalmente time completo novamente aqui no podcast 45 minutos. Como vocês sabem, a gente tomou a decisão aí de gravar nessa segunda-feira, mas vamos abordar tudo o que rolou na rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. Vamos falar também sobre a projeção para esse jogo do Sport com o Santos pela Copa do Brasil. Também jogar um pouquinho lá para frente, falar da rodada do fim de semana que vem. En passant, viu, galera?
Final de semana que vem, como a gente vai gravar no meio de semana, a gente ainda tem um respiro.
Exatamente, verdade. E hoje o programa vai ser um pouquinho mais curto, a gente vai estar com algumas novidades, vamos apresentar algumas novidades para vocês. De antemão, vamos logo falar do nosso querido parceiro Village Porto de Galinhas. Fred, eu tô com uma dúvida, velho.
Fale.
Um colega nosso, na verdade amigo, mas um colega nosso de profissão, entrou em contato, pedindo contato, preocupado com aquela questão do código promocional, quando é que termina, até quando vai.
Meu amigo, tem mais limite não. Quer dizer, tem limite.
Até
dezembro.
Até dezembro, né?
Esticou.
Foi.
40%.
Certo.
E a gente até no programa anterior já falou. Julho. Só se for dia de semana.
É, né?
Se quiser aproveitar um diazinho de semana lá, tiver de férias, dá uma escapada em julho no fim de semana, escapa. Tem vaga. Final de semana, meu amigo, lotado. Village em julho não dá mais. Porém, Eduardo...
Sim.
Avisou. Agosto é não só 40% de desconto...
Opa, rufem os tambores.
É. Como tarifa mais baixa.
É mesmo, é?
Porque na verdade é o seguinte, os 40% de desconto do podcast valem pra tudo.
Pra abastação,
autoestação. 7 de setembro, feriado, autoestação, tarifa caríssima. Porque todo mundo sabe que hotel
claro,
eleva a tarifa,
claro,
né? Carnaval não vai ser o mesmo preço do...
É normal, né?
Exatamente. Então assim, vale pra tudo. E em agosto vai dar uma...
Uma queda aí no
então,
preço
assim,
da diária.
É a hora de quem quiser ter algo especial. Um fim de semana. Por exemplo, agosto é meu aniversário.
Olha aí.
A esposa já pode fazer uma frente.
Se quiser.
O preço tá mais na reduzida, a gente dá um mergulho.
Velho, aquele negócio. Tá, o Brasil tá em crise, tá todo mundo naquela recessão, fazendo conta, apertando, mas você se privar por completo de suas horas de lazer não é muito saudável, não.
E
aí você vai fazendo conta, né?
Ainda tem mais, Celso. Durante o programa hoje, pra embaralhar aqui no meio, vai ter aquele velho fim de semana.
0800. Não acredito.
No fim mesmo. No meio do programa você me lembre.
Então beleza.
Pra gente anunciar.
Vamos ver.
Pra dar as diretrizes.
Ah, ainda bem, porque você quer anunciar vencedores. É, menino, como é que é isso?
Não, anunciar as diretrizes do sorteio. Beleza. Agora, a camisa do Sporting tá devendo ainda. Boiou.
Boiou. Tem que sortear de novo.
Né? Tem que sortear de novo. Agora a gente disse que ia ser o sorteio que valia o anterior, só que tá impossível.
Tu tá dizendo que já é a camisa de Danilo Fernandes.
Vamos discutir isso.
Já tá aqui na pauta.
Agora a pauta tá nervosa.
Vamos. E pode começar então, lembra o código promocional,
se você quiser fazer sua reserva, como o Fred destacou, não importa a época do ano, o código podcast45, que dá desconto de 40%, está valendo para qualquer época. Você vai lá no site villageportodegalinhas.com.br, escolhe o dia que você vai querer curtir a estrutura lá do Village até dezembro, né? Você escolhe o dia.
Coloca que é morador de Pernambuco, Pernambuco do Sul, Pernambuco do Norte.
Pernambuco, Alagoas ou Paraíba.
Sobre isso, um parêntese. Aquela sugestão de Pernambuco é um país que eu ia fazer esse post, mas o Diário já trouxe essa matéria.
O Diário te furou. Viu?
Não, mas aí eu vou fazer no final da Dupan. De repente
mas
alguém paga.
Faz comparando com o Uruguai.
Faz comparando. É só um detalhe. Se juntasse as medalhas de Pernambuco do Sul do Norte, mudaria alguma coisa?
Não sei, eu não olhei, eu só conferia de Pernambuco.
Mas, de qualquer forma, de toda forma, quando eu for fazer, eu não usaria o critério que foi adotado, não. Porque o meu critério seria medalhas individuais.
Certo.
Vocês consideraram revezamento?
Vocês não, pô. Não tenho nada com isso.
Eu acho que chamasse negócio. Você. Nós, inclusive, né?
Capa,
nós. Eu pareci agora treinador quando perde.
Ele lembrou bem, eu chamei na capa, ou seja, participei.
Então, por isso que eu falei pra você. Inclusive, só abri a matéria aqui porque eu vi a capa. Eu não contaria o revezamento. Mas isso é
eu
só...
Eu também acho que agora...
Você tá entendendo minha lógica? Assim, são as medalhas individuais. É tipo contar de ouro de Jaqueline. Não, Jaqueline não.
João ainda não chegou, né? João tá, as últimas fotos dele, ele tava preso no trânsito. É até bom porque o Uruguai tem uma prata.
Não, meu Deus do céu, Pernambuco tem dois ouros. Só de ouro, que é o que conta, já seria 13º lugar.
Não, exatamente. Ó, deixa eu só aproveitar esse gancho para dizer o seguinte, galera. É óbvio que vocês não são bobos, vocês sabem que a gente está devendo aquele programa especial, o especial Tira Teima, mas acontece o seguinte, que ao invés de a gente fazer especiais, a gente vai tentar trazer aquele perfil de debate para dentro de cada programa da gente. Então, a partir de agora, não esse programa, mas a partir do próximo programa, a partir do 154, o Tira Teima vai virar um quadro aqui do podcast 45 minutos. Um quadro que vai durar 10 minutos. Vai ter tempo, vai servir para duas coisas. Para adestrar essa tropa aqui, certo? Em relação a tempo, vai ser um negócio...
Quando já... 10 minutos acaba. 10
minutos acabou a discussão.
No meio da frase.
Eu tô aqui, Curioso, isso pra saber, como é que tu quer fazer esse programa com hora e 10, com esse Agamenon todo assim, só anunciando e não
vamos fazer a bola rolar.
Caetano já mandou até pergunta aqui. Quem é melhor, André ou Ibra?
A gente vai começar.
Ibra,
né? Vamos começar
por pouco,
esse debate.
Por pouco.
Vamos começar esse debate.
Antes dos louquinhos assim, né? Não é por pouco, né? Antes dos louquinhos assim.
É verdade. Senhores, vamos começar por Série A ou Série B hoje?
Ah.
Vamos começar então pela Série A. No domingo, 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport recebeu a equipe do São Paulo na Arena Pernambuco, num jogo onde a torcida deu um show ali na arquibancada, né? Quebrando a marca de melhor público da Arena. Pertencia ao jogo Estados Unidos e
Alemanha.
Pela Copa do Mundo.
1-0 Alemanha.
Foi por muito pouco. A marca era de 41.876 e o jogo... Do domingo, pelo brasileiro, deu 41.994.
994.
Celso, eu ri demais. Danilo Batista mandou uma mensagem pra gente. Foi o primeiro vencedor, acho, da promoção do Village, ou o segundo, acho que o segundo. Ele falou assim, nova abertura. Olá, galera, estamos começando o podcast 205 minutos, nesta manhã de segunda... Interrupção. É exatamente assim, né?
Mas hoje tá rolando, hoje tá...
Tu consegue chegar no máximo até segunda, aí já tem um comentário.
Só um detalhe, esse público recorde, eu tava achando que já vinha sendo quebrado já no sábado com a expectativa, que a galera... O curioso é que a Arena disse que não bateria. O gestor de operação da Arena chegou a dizer que não bateria. Aí eu falei, ó... Eu não sei não, o cara é o gestor, mas eu não sei não, porque a galera tava desconsiderando os não pagantes. E no jogo de Palmeiras e... Esqueci do esporte. Palmeiras Esporte deu 35 mil com 2.300. Porque junta gratuidade que criança até 7 anos não paga, autoridade que policial militar pode entrar, operadores da arena, só não conta jogador. Então, assim, isso é um contingente normal que se considera no bordereau, se for contabilizado. E dito e feito, a carga era de 40 mil, mas entrando com esse pessoal, chegou um recorde que... Ainda pode ser, aliás, claro que pode ser batido. Se o estádio tem 46.214 lugares, tem espaço demais para bater ainda, né? O que é curioso é achar 4 mil lugares ontem. Eu só vi em tese mil, porque cada quadradinho daquele no anel superior, entre cada corredor, tem uns corredorzinhos e tem o lance de cadeiras. Cada lance de cadeira daquele corresponde, creio, a cerca de 500. Tinha um de um lado, um do outro, ou seja, mil. Tem mais 3 mil lugares aí que eu não tava vendo, não.
Pra gente não embananar a conversa, vocês querem falar logo dessa questão da arena ou a gente volta pro jogo?
Cara, se embananou, né?
Você falou do recorde, eu falei do recorde.
Não, pô, ele tava abrindo o programa.
Primeiro, chamou o tema, a gente fala.
Primeiro não, pô, não pode.
Mas agora foi.
Mas ele tá falando assim, um jogo tal que bateu o recorde público é tudo.
Primeiro
assim, chamou o tema, a gente fala.
Primeiro dizer que eu cheguei atrasado, quantos minutos de programa?
Poucos.
Agora. 8 minutos, 9 minutos de programa.
Foda-se você chegar aqui, jovem. Trânsito na Vila Norte. E do percurso Iputinga, que é onde eu moro, para Santa Amaro, via Vila Norte, conheci mais dois banheiros do Recife.
Meu Deus do céu, esse cara não existe, velho.
Tá mal, volta pra casa, velho.
Não, mas... Ele é mal.
Não, eu sou mal.
Esse é o estágio de vida padrão.
É o seguinte, eu tô aqui no podcast derrubado, e se por acaso, no meu debate, que eu acho que cadê João?
Só fugir. Jovem, só ando. A MPM, né?
Não. Meu amigo não
tinha. R-mania.
Qualquer um, o primeiro.
Vamos voltar, não,
quase isso, nível.
Vamos voltar pro programa?
Vamos voltar.
Então a gente vai trazer a questão extracampo, a gente volta pro jogo e depois debate relação, esporte, náutico, arena. Vamos debater o jogo primeiro.
Jogo.
Então
jogo.
Vamos lá.
Jogo
o esporte venceu por 2-0 a equipe do São Paulo, um jogo duro, um jogo com o time da parte de cima da tabela, onde o esporte finalmente, entre aspas, venceu esse time.
Eu achava essa estatística uma besteira.
Pois é.
Eu achava, é aquela de procurar até encontrar um defeito.
É, exatamente, exatamente. Mas foi lá e venceu, venceu com propriedade a equipe do São Paulo. Eu vou só chamar uma coisa aqui para a gente iniciar o debate. É, o anúncio da perda de Maicon Leite por um bom tempo aí, por um bom período no estaleiro por conta da lesão muscular, foi recebido com alarde pela torcida do Sport, dada a importância que está todo mundo vendo de Maicon Leite para esse esquema do Sport. Entrou, encaixou na medida, né? E aí Maicon Leite saiu e, pô, ficou aquele vácuo. Ficou, e agora? O que acontece? Elber, voltando de uma lesão séria de joelho, entrou, fez um excelente primeiro tempo e fez o gol. Ferrugem, que substituiu o Elber, ou seja, seria um segundo substituto para Maicon Leite, também fez uma boa apresentação ali, com, lógico que tem a falta de ritmo ali inicial, mas também deixou sua marca. É, como é que vocês analisam essa circunstância?
Eu acho o seguinte, primeiro, eu acho que o Elber não fez um excelente primeiro tempo, eu discordo um pouquinho. Eu acho que ele demorou.
Eu usei a expressão excelente.
Usou.
Foi muito bom.
Eu acho que ele demorou.
Mas a gente vai ficar no preciosinho. Eu acho que ele jogou muito bem.
Não, eu acho que ele. Não,
excelente, muito
não,
bem.
Eu acho que, na verdade, é o seguinte: até o gol, ele era. O Sport não estava mal em campo. Mas ele era a figura que dava menor continuidade ao perfil de jogo do Sport naquele primeiro tempo. Ele estava arriscando pouquíssimo, quase sempre pegava a bola, girava de costa, devolvia para a defesa. Mas né? Isso é extremamente normal, né? Eu estava assistindo o jogo até com o Lucas Fittipaldi, né, que é um companheiro nosso, estava na Globo e saiu agora para um projeto solo. E a gente tava. Foi muito engraçado. Ele falou, ó, ele virou para mim e falou, ó, Elben não tá legal, velho. Não sei o quê. 30 segundos, 10 segundos depois.
Segura Lucas.
Gol de Elber, né? E assim, mas o gol fez muito bem a ele. E do gol pra frente, ele jogou deve, muito bem.
Ou seja, chegou, corpo, ou seja, né? Na sua lógica, ele jogou 12 minutos.
Gostou? Não, veja só, eu não acho que ele jogou 12 minutos.
Só jogou até o intervalo.
Acho, só, em nenhum momento eu acho que ele foi horrível. Eu só acho que ele não foi Maicon Leite.
Ele só jogou 12
e
minutos.
E eu acho que nem havia a menor expectativa para que ele fosse Maicon Leite. E observando os 45 minutos que ele jogou, aí sim você faz uma observação de tudo, do rumo que o jogo estava, da forma com que o Sport mudou o caminho do jogo e ele mudou junto, porque o Sport também não estava tão bem não... até os 30, isso, até o gol, né? Então assim, você analisando depois os 45 minutos pós, aí fica um grande primeiro tempo, porque você, a estabilidade que o Sport estava se reverteu rapidamente, quando o Sport partiu para definiu, então tudo isso faz com que some de positivo para o Sport e para Elber. Mas, e com o Ferrugem que entrou no segundo tempo, eu acho que ele taticamente foi muito bem. Eu fiquei impressionado como ele é consciente. Impressionado com um jogador que acabou de entrar no time, parece que já conhece o time.
Mas é o que a gente sempre destaca. Quando o time está encaixado e você entra para fazer uma função específica, fica mais fácil se você for um jogador... inteligente.
Faça isso aqui, não inventa, é só fazer isso.
E teve um ponto.
O resto é encaixado.
E teve um ponto que eu vi uma criança, um menino de uns 12 anos, comentando e na hora do jogo, e foi verdade. Eu, particularmente, acho que o Osório foi muito mal nas substituições. A gente costuma só olhar o lado do clube de Pernambuco, mas.
Ele foi no grito da torcida.
Quando ele tirou um dos zagueiros, que foi justamente o que estava pela esquerda da defesa de São Paulo, criou um rombo. Sem tamanho ali. E o Sport teve uns 10 minutos.
Sim, mas a criança disse o quê?
Teve uns 10 a 12 minutos no segundo tempo ali, em que Ferrugem perdeu umas 3 bolas, eu acho que André ainda perdeu uma, não me lembro. E até que ele colocou Reinaldo na esquerda pra tentar dar
uma força ali.
Uma força ali. Mas o menino falou o seguinte: meu amigo, se Maicon Leite tava aí hoje, nesse segundo tempo. Aí eu até respondi: se Maicon Leite tivesse aí, Osório não teria. Não teria. Ele, na verdade, achou que Ferrugem era uma substituição defensiva.
Até porque ele é lateral, né?
Ele achou, Osório disse, esse menino aí não é volante lateral, achou que era uma substituição defensiva, tirou um zagueiro, só que Ferrugem caiu ali, errou na finalização, teve problema de domínio de bola.
Teve 3 chances.
Teve. Né? Exatamente, teve. Mas ele não é atacante. Mas ele tem consciência tática, não fica impedido, percebe o espaço e vai estar lá. Não é à toa que ele teve 3 chances.
É, sobre o primeiro, que discordar, acho que o Sport fez um primeiro tempo muito bom. A gente gosta desse preciosismo, de ser bom, excelente, muito bom. Na minha opinião, foi muito bom. Não acho que o jogo estava confuso até os 33 minutos. Acho que o Sport estava muito superior ao São Paulo. O São Paulo teve uma chance, já estava quando estava vencendo, uma chance para empatar. E Danilo Fernandes, mais uma vez, com a saída... Eu acho que é o terceiro jogo seguido que ele dá uma saída dessa. Eu posso estar contra o Palmeiras, certeza, né? E ontem, claro, mas eu acho que ele também fez um lance desse contra o Atlético Mineiro. Ficar no mano a mano e conseguir defender. Algo que Magrão também tinha. Mas Magrão não era muito de dar essa saída. Magrão era de esperar o chute e bloquear. Né? Ele está sendo de ir no pé do cara e sair bem. E sobre o primeiro tempo, assim, de achar quando as coisas estão dando certo, acho que eu fiz o posto da seguinte forma. Foi muito emblemático. Ontem, só o time titular que se imagina do Sport, que eu acho que o André já é titular no lugar de Hernani, a gente se imaginava o contrário, mas acho que mesmo que Hernani venha a ser regularizado, assim, a menos que Eduardo ache uma forma de jogar com os dois lá na frente, o que eu não enxergo, então ele não vai
chegar... Para começo de jogo,
não,
impossível.
Então, a menos que aconteça o que eu não enxergo, acho que é muito difícil que ele seja regularizado e ganhe a titularidade. Então, ontem era o time titular, menos um, Michael Leite. Aí entra... Um cara que está voltando de lesão, marca o gol. Entra no lugar desse cara, um estreante, e marca o gol. Assim, no lugar da única peça que estava faltando, que, ou seja, que era, em tese, podia ser o ponto mais fraco do time, mais vulnerável. E ainda assim, foram nessa posição, em duas oportunidades, com dois jogadores diferentes, onde os gols saíram. O primeiro tempo, apesar de São Paulo ter tido... A melhor oportunidade de São Paulo foi no primeiro tempo, o segundo tempo, São Paulo... Tentou tocar a bola, mas o Sport tava muito competitivo. Assim,
foi... O time do Sport é muito competitivo.
Não, é muito competitivo, mas... Deixa eu ver se eu falo de uma forma melhor. Assim, tava mordendo demais a marcação. E com poucas faltas. Por exemplo, a transmissão... Acho que até foi Marquinhos, eu vi no Premier HD. Marquinhos... Eu achei o contrário do que ele falou. Ele falou que quando trocou Mancha por Wendel... Ele achou que estava entrando um jogador que tinha uma distribuição de passe melhor, que o Ender era só na destruição. Eu acho o contrário. Eu acho assim que Mancha é um jogador mais marcador. E o Ender, quem diria? O Ender, achei que jogou bem. Assim,
o Ender tá jogando muito bem.
Não, não, mas é porque ele falou assim, como se o Ender fosse um jogador só de contenção. E eu não estava vendo.
Não,
veja. Como se o Ender fosse um jogador de contenção e Mancha que fosse dar a saída. Eu estava achando o contrário. Eu achava que o Ender era um jogador de marcação e com a saída que Mancha entrou para dar a contenção. Enfim, na minha opinião.
Na verdade, tu falou sobre questão física.
Não, claro. Então, não, eu acho.
Então ali foi sobre questão física.
É porque ele falou isso, eu acho que aconteceu só pra deixar o
registro. Entrou para fazer a mesma coisa que o outro tá fazendo.
E o Wendel, assim, eu tô falando de Wendel porque a gente criticou já tanto ele. Eu acho que ele é um titular incontestável no time.
Eduardo estava certo.
Melhorou. Os 11 são incontestáveis.
Não, mas assim, ele melhorou, mas ele tá jogando bem.
Os 11.
Mas não é assim, questão de ser titular. Tipo, tem jogador que é titular.
Os 11. Já tô abrindo outro debate aí. Os 11 são titulares.
Eu acho que ele tá jogando bem. Ele dá calma, inclusive, pra Richelli arriscar. Porque o passe dele sai consciente. No segundo tempo, a gente sempre vinha achando que o Sport, quando fazia o gol, recuava. Não sei se era involuntário, porque o outro time vinha pra cima, não sei. Se o São Paulo, talvez o São Paulo não tenha vindo pra cima. Mas não houve isso em momento algum. Na minha visão, Sport São Paulo.
Acho que houve.
Não, acho que
o Sport dominou o jogo completo.
Dominou, mas...
Não houve recuo,
porque o São Paulo não teve chance. Veja só, recuar não significa
permitir chance. O São Paulo não chegou no segundo tempo. Não chegou.
Só teve o São Paulo teve uma chance de gol.
E o Sport chegou várias vezes.
Exatamente.
Na meta de São Paulo.
Sim. O São Paulo teve uma chance durante o jogo todo, que foi a bola do Danilo Fernandes. Só isso. O São Paulo fez isso. A partir do São Paulo... E aí, também, pro mérito do Sport, foi frustrante.
Eu achei o início de São Paulo bom.
Só outro apoio pra passar pra João. Com esse resultado, o Sport chegou a 14 jogos, mas, seguindo aquela mesma lógica que você fala de contabilizar os jogos em casa, nessa o Sport tá devendo dois jogos fora.
São oito
em casa, seis fora. O papel em casa do Sport é gigantesco. São sete vitórias e um empate.
Melhor desempenho de um mandante desse brasileiro.
Não. Possivelmente de muitos brasileiros aí. Só falta uma vitória para ser 100%, para ser imbatível. O desempenho é gigantesco. O Grêmio vai falar daqui a pouco?
A gente fala daqui a pouco.
Pronto, então passo para João.
Para não ficar repetitivo aqui, eu concordo mais com o Cássio do que com o Fred. Eu acho que.
Também a gente tem sido assim, tá ligado?
Fechado. Não, porque assim, eu acho que só porque o Sport fez uma partida impecável assim. Ontem foi o dia. O torcedor do Sport comemorar, assim. Deu tudo certo.
Não foi melhor do que o Sport Inter.
Foi o primeiro tempo incontestável, assim. Você irrepreensível. É, foi domingo para o torcedor do Sport comemorar, teve tudo, né? Recorde público, G4, vitória, domingo todo rubro-negro. Assim.
São Paulo que só tinha perdido para o Sport nos pontos corridos uma vez até hoje. E no jogo do ano passado
foi, que não valia muita coisa. Então assim, eu acho que o Sport, a forma do Sport jogar é muito competitiva. Isso que vocês falaram também, que como o time está encaixado, você bota um jogador, que é Elber, no caso vinha mais de um mês parado, mas ele fez uma boa partida por conta do time estar encaixado. Ferrugem também.
Eu acho curioso, João, só fazer um paralelo aqui, que uma comparação desse perfil com o Cruzeiro. O Cruzeiro teve, por exemplo, em Marcos, dois ex-alvo rubros, Marcos Vinícius e Marinho.
Golaço.
É, exatamente. Golaço de Marcos Vinícius, por
sinal. 100% do time ainda, viu? Na segunda, próxima venda.
É, exatamente. Então, teve Marcos Vinícius e Marinho, esses jogadores que estão entrando para tentar dar uma diferença, só que são jogadores que não guardam posição ainda, jogadores que estão tentando se encontrar. E o próprio Luxemburgo falou disso aí. Que é difícil você encaixar um jogador quando o time não está encaixado.
Exatamente. O Cruzeiro flutua. O Cruzeiro não está encaixado. O Cruzeiro está se reformulando. E aí, assim, falando mais para frente, a análise do jogo à parte, porque já foi dito aqui, ficou claro que o Sport entrou, assim, na briga real dele, que é a briga pelo G4. E a briga, porque você falou, como no começo do campeonato, você falou em título, em sonho de título, a torcida...
Hoje em dia, a verdade é que não dá para definir quem está brigando
pelo jogo. Não dá. Mas, assim, hoje, qual é a briga real pro Sport? Pra minha opinião, G4. Dá mas pra chegar no...
Pra todo
dá
pra chegar no frente. Posso te fazer uma pergunta? Exatamente. Pro Fluminense, qual é a briga?
G4.
Pro Corinthians?
Título.
Por quê?
Porque eu acho que o Corinthians é um time...
O Corinthians acho que é título.
Porque eu acho que o Corinthians é um time mais...
Encorpado,
tem mais recursos, junto com o Atlético Mineiro, assim. Mas é muito
hoje, hoje Atlético e Corinthians brigariam pelo título.
E Palmeiras.
Palmeiras subindo também. Eu acho assim,
que é mais... Mas eu não tenho esse pensamento de
mas jogo. É muito
eu tênue. Acho que não existe ninguém que possa se dizer, minha briga é pelo título isolada do G4.
Não,
eu acho também, que a briga não, hoje não.
Ainda vai ter assim, eu acho que muito tênue.
Mais pelo título que pelo Sport, isso é óbvio. Agora,
o Atlético Mineiro também.
Mas que o risco dele ser quinto... É real.
Pronto,
é
isso
que
eu
quero dizer. É por isso que eu estou pronto. Não, só não terminar de falar.
Deixa eu só.
Você vai voltar.
Eu tô dizendo que pronto, a linha, quem tá brigando pelo título e quem tá brigando no jogo, é óbvio que é muito tênue. É muito perto, tá muito perto um do outro. Só que assim.
Deixa eu fazer uma observação de 2 segundos e aí voltar pra você. 2 segundos. É só o seguinte. Pra afirmar que esse está brigando pelo título, você tem que dizer que esse não tem perigo de sair do
G4. De sair do G4, exatamente.
Na hora que ele tem risco de sair do G4. Ele não pode estar diferente dos outros. Essa é só a minha
preocupação.
Eu acho que ninguém é garantido no G4.
Eu acho que Corinthians e Atlético ainda têm mais bagagem para sonhar com o título, para brigar pelo título, do que o Sport. Não que o Sport seja assim.
Concordo.
Não que o Sport seja assim. Eu acho que o Sport, por isso que eu falo que a briga do Sport, o Sport tem que focar com a briga do Sport. Real, e isso é real. O quem falar contrário está sendo assim, ou não está vendo o campeonato, ou está assim, vai ter que me dar muito argumento para me desdizer aqui. O Sport vai passar o campeonato. Já mostrou isso, já está cansado de mostrar isso. O Petras que se tem é porque o Sport é um time do Nordeste que normalmente não se... Não, é mais difícil brigar pelo G4, mas olhando o campeonato como um todo, é óbvio que o Sport vai brigar pelo G4 até o final do campeonato. Só se acontecer uma hecatombe aí. Mas assim, é um time que vai brigar. É um time muito mais competitivo do que o São Paulo mostrou ontem, deixou claro. O São Paulo não é um time confiável. É muito mais... É um time tão competitivo, muito mais confiável que o próprio Fluminense. Talvez com a chegada de Ronaldinho Gaúcho, ganhe um corpo. Mas assim, ou pior
dentro também. Do preciosismo da gente, acho que a gente concorda mais ou menos assim.
Dentro do G8.
Tem uns 6 times.
7. Ainda falta São Paulo.
Pronto, tem uns 7 times brigando ali pelo G4, né? E tem 2 desses que estão um pouquinho assim.
Tem mais bagagem, né?
Vamos ler a classificação e a gente pode até fazer rápidos comentários. Atlético Mineiro e Corinthians tem 29 pontos.
Fizeram jogando no sábado
noite. São times.
Foi bom. A vitória, o empate seria ideal, mas a vitória do Corinthians foi muito bom para ele.
Eu vi os torcedores do Sport comemorando o resultado no Twitter.
Aí é momentâneo, assim.
Certo, mas olha só. Comemorar esse resultado naquele dia significaria. Você pode escolher um disparar. Por exemplo, se o Atlético tivesse ganho, o Sport seria terceiro. A torcida do Sport optou por deixar todo mundo junto.
Porque assim, tá enxergando
eu a
briga
pelo
título. Enxergando a briga pelo título.
Exatamente. Então. Mas vamos lá.
E tá normal, isso é
Atlético
normal.
Atlético e Corinthians, eu vejo, sobretudo no Atlético, futebol de líder e a pontuação remete ao futebol. O Corinthians eu não gosto tanto.
Mas é eficiente.
Mas é muito eficiente em casa.
É muito eficiente. Não, em qualquer lugar, quase não toma gol.
É um time muito marca muito bem, é um time sólido.
É muito eficiente.
Muito bom treinador. É um time que tá por ali.
Perdeu muitos jogadores, mas aí, porque você fala assim, perdeu o Sheik, perdeu o Guerreiro, aí você vai olhando assim, Mas vai olhar o time.
É forte, é.
Pra,
é
um pra ver se, se não tem jogador.
E é um time que começou.
Tem Danilo,
é um time, ali, e é um time que ali, começou tem, o ano tem, muito bem.
No gol.
Se você se lembra, o Corinthians começou o ano. O
reserva é bom também.
O Corinthians começou o ano na Libertadores dando show. Aí teve uma queda
e tá reparando
agora.
Aí o terceiro show. O show foi a mídia da história da Champions League, a mesma mídia que faz Ronaldinho Gaúcho com 35 anos ser apresentado no Fluminense com mais mídia do que Ronaldinho Gaúcho campeão da Libertadores para o Atlético Mineiro. E isso pronto. Faz com
que aí, o Super Corinthians do mas Corinthians... Mas o Corinthians... Não, mas... Chegou não, eu vou... Não, o Corinthians...
Em nenhum momento eu achei o Corinthians...
Discorda. A gente está dizendo que a gente não discorda, mas discordou agora.
Não, mas em nenhum momento o Corinthians, do começo do ano... Teve esse futebol de Champions League. Ali era
uma... Não, não é futebol de Champions League, mas era um futebol bonito de se ver.
Guarani, Paraguai, terceiro colocação, Fluminense e Sport com 27. Eu acho o Sport mais sólido do que o Fluminense.
Muito mais.
Atuações melhores.
Mais confiável.
Mais organizado, mais confiável. Pra mim, o Fluminense é um pouco aquela história que a gente usou pro próprio Sport. De rinoceronte, rinoceronte em cima da árvore.
Ainda mais, tem que calcular depois o efeito Ronaldinho nisso.
Ainda mais com o efeito Ronaldinho. Pra mim, o efeito Ronaldinho
acho
é negativo.
Eu também acho que é mais negativo do que positivo. O positivo, se for, aí Ronaldinho destrói. Mas a chance... Você tá ligado que ele chegou ontem, já pediu 20 dias de férias, né? Veja, não é 20 dias. 20 dias de férias. Não é 20 dias pra jogar, não. É 20 dias de férias...
Pra voltar a treinar.
Pronto.
Isso é Ronaldinho Gaúcho. Não foi ontem, não, jovem.
Quando ele já tá anunciou.
Ele já deixou certo. Só começa a treinar dia 27.
Tá valendo quantos dias isso aí?
Hã?
3 dias, 4 dias. Ele assinou o contrato quando?
Uma semana atrás. É, já andou 7 dos. Vai 13. Ter mais 13.
Falta um bocado ainda.
Agora...
Duas rodadas.
No dia que o Fluminense... contratou, anunciou o Ronaldinho, eu tuitei, eu mandei a galera printar, favoritar, eu disse, um desistiu do G4, um a menos no G4, porque eu acho que com o Ronaldinho o time vai desequilibrar, eu não sei como é que o Ronaldinho vai jogar ali. Veja,
é a cota da surpresa.
O
Ronaldinho só pode surpreender, só se for positivamente, ele não pode surpreender negativamente. Negativamente é o que se espera.
Eu concordo assim, se for pra arriscar, um dos dois, eu acho que talvez seja...
Escolha ou morre.
Escolha.
Ronaldinho vai fazer...
Eu acho que pode fazer mais mal do que bem. Mas, aí eu discordo de casa de
novo. Na morte é
pior. Eu sou pior. Mas eu não ficaria surpreso se o Fluminense...
O que importa é a morte.
Se o Fluminense crescesse com o Ronaldinho. Porra, a gente tá falando de Ronaldinho, porra.
O quinto lugar é o Grêmio com 26. Não vejo... muita solidez no Grêmio.
Aí você está sendo ingênuo. Sabe por que está sendo ingênuo?
Porque o Grêmio é o Grêmio.
Porque nos pontos corridos o Grêmio sempre faz boas campanhas. Em nenhum momento que eu me lembre o Grêmio encheu os olhos.
Eu acho que o Grêmio vai brigar aqui.
Fica lá, quarto lugar,
vice, eu acho que o Grêmio vai brigar muito forte, até porque é um time também muito forte em casa.
Vai não, como sempre briga.
Tem uma postura histórica fora, muito melhor do que a do Sport, por exemplo. Muito melhor que a do Fluminense, por exemplo. Então assim, o Grêmio é o time mais duro. Mas eu não vejo nele... o patamar de, como a gente já deixou claro aqui, de Corinthians, de Atlético, eu acho que é um time...
G4 vezes total,
até de Sport, tipo, total. O Sport joga um futebol, mostra melhor
escolha,
do que ele.
Escolhe ou morre, quem tem mais chance de ser G4, Grêmio ou Sport?
Sport.
Tá certo.
Tô rasguei camisas aí, rasguei história. Olhei só pro futebol, pros times.
Eu do Sport também.
É mais time.
Mas não é só...
É mais time.
Não se conta só futebol.
O Sport é tão competitivo que o Sport é o time que tem... É o time que menos perdeu, tem uma derrota. O Atlético Mineiro, que é líder, tem 3.
Aí depois vem o Palmeiras com 25 pontos. Esse eu acho fortíssimo.
Esse vai crescer.
Esse eu acho... Tá crescendo, vem bem cavalgando mesmo, pisando...
Dos últimos 6 jogos, o único tropeço foi contra o Sport, o empate aqui, que você não pode nem considerar como tropeço. Tropeço porque o empate deixou...
No final,
De ganhar 2 pontos no final.
Na verdade, a gente tem que considerar que é por parte do Sport, né?
É.
Porque foi o único jogo...
É, cada um tem seu único. É.
Mas no Sport eu não considero também, porque foi buscar o ponto.
É impressionante ainda o peso de Richelli, eu não vou aprofundar, mas poderia ser outro jogo. E fechando os 7, São Paulo, que vem perdendo força por problemas internos.
Exatamente. O time tem elenco, mas...
Então, mas não tem controle.
Resumindo, tu tiraste da conta. São Paulo,
eu não tirei. Grêmio... O Grêmio eu não tirei da conta.
São Paulo, Grêmio e Fluminense.
Eu não tirei o Grêmio. Veja,
indiretamente, o seu G4 tem Atlético Mineiro, Corinthians, Sport e
Palmeiras. São os 4 times que eu mais gosto do campeonato.
Indiretamente.
São os 4 times que eu mais gosto do campeonato.
Agora, esse negócio de São Paulo... São Paulo é uma gangorra desde o começo do ano, bicho. Não sabe o que é que faz. Quando o Paz vai arrumar o time e vende jogador... Aí, quando vinha aqui, últimos 5 jogos de São Paulo. Derrota, empate, 2 vitórias pra falar, vai subir. Aí, Pois é, as vitórias do São Paulo são as vitórias que quando o Sport ganha não vale. Ganhou do Vasco e ganhou do Coritiba. Aí é o São Paulo ascendente.
E hoje,
quando é o Sport que tá vencendo, não, aí
hoje, cara, se eu li uma matéria
da forma geral
que a galera enxerga. Eu li uma matéria da ESPN justamente com isso. A matéria era: São Paulo tem um grande aproveitamento contra os fracos e um péssimo aproveitamento contra os fortes. Colocaram o Sport.
Mas aí, tá aí. Sport, mas aí... Ontem no programa, eu tava assistindo o programa do Sport TV. E falando sobre o jogo Sport e São Paulo, é incrível como ainda não percebem isso que a gente debate aqui toda vez. É incrível como se percebe, a impressão que se dá é que a imprensa do Sul ainda não percebeu que o Sport não é o hipopótamo que está na árvore.
Não, não
que,
é.
Que está organizado, que assim,
não
que
é,
tá contando, não, que não, assim, que vem jogando, que vem tá jogando, organizado, é,
o,
que
tem uma... O pessoal está esperando aquele negócio.
Veja, se mas vai dar certo, já está
na transição.
Mas eu acho que a ideia geral ainda...
Não existe transição não, Celso. Existe ou informação, ou tá informado. Não,
mas eu estou dizendo, eles estão no processo de transição, de mudança de chave.
Eu acho que nesse ponto, ou você está informado, ou você não está informado. Não existe a transição nisso, não. Ou você sabe como está a situação do time, ou você fica no impromisso.
Eu acho que a impressão geral é aquele que se tem lá no... A impressão geral minha, que se tem... O pessoal pensa lá do Sul, é que o Sport tá ali, mas vai perder, em algum momento vai perder fôlego e vai pro meio da tabela.
Sudeste,
não vai.
Deixa eu ser fora.
É, olha só.
Não dá essa margem.
Vou botar mais um. A gente já tá com 30 minutos de programa. Mas o programa é mais curto. A gente vai botar um debate aqui. Antes da gente entrar na questão, no debate da relação entre a Arena e os clubes.
Até fará ponto com a Série B.
Exatamente, já vai fazer a ponto para a Série B, como o Cássio destacou. Vamos debater o seguinte: Magrão e Hernani, hoje são...
Hernani, Brocador.
Magrão, goleiro, e Hernani, Brocador, hoje são problemas no Esporte?
Problemas não são. Mas titular, Hernani não será.
Não será.
Magrão, não sei.
Então isso é um problema.
Hernani, acho que não tem
nenhum problema.
Não, acho que não. Não acho que tem problema, não. Hernani não.
Problema, não.
Hernani não.
Ah, Magrão também não.
Veja só, Hernani não é problema algum.
Hernani é banco e ponto final.
Banco e ponto final.
E ele vai aceitar isso.
Se ele não aceitar, ele vai dizer...
Meu amigo, o Sport tá esperando
isso, não. Mas se ele não aceitar, o grupo vai dizer, meu irmão, tu tá querendo muito, não. Assim, não tô falando nem de André, tu acha que o grupo, ó, o cara tá fazendo gol, dando assim. Irmão, André foi um dos melhores
em campo de São Paulo. Concordo, pra mim o melhor em campo de São Paulo.
Deixando claro pra mim que hoje a Hernani é banco de maneira indiscutível. Agora, rapidinho, o que é que vai gerar isso é talvez uma pressão da torcida, de parte da torcida, que queira ver... Não,
eu falo assim,
pra ver Hernani jogar, e tipo, a primeira partida má, uma apresentação ruim de André, vai se cobrar
isso seria um problema. Então. Mas eu discordo, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que onde pode haver pressão? Porque parte da torcida não entende o Esporte. Parte da torcida torce, abraça, grita, comemora o gol,
joga os dois.
Mas não entende o Esporte. Como até hoje.
Vai.
Como até hoje.
É um problema, é isso que eu tô
falando. Mas aí, meu irmão. Aí...
É, o time da torcida, o time da torcida e de algumas pessoas que influenciam a torcida vai ser Diego Souza, Regis, Hernani, André. É. Então, assim, esse é o time que
mas peraí, aí...
É o time populista.
Isso é o 4-4-2 de 1998.
Meu amigo, o Wallace Jackson.
Isso é o meu amigo.
Tá,
é por isso que eu tô perguntando.
20 anos
aí. Deixando muito claro. Pra mim, hoje é indiscutível. André é titular. Hernani regularizado hoje. É banco.
Mas eu entendi a pergunta do Celso agora.
Entendi agora.
Pra mim não é polêmica. Polêmica é só a questão de Magrão.
Aí é uma questão muito, muito delicada.
Então vamos lá.
Magrão é bronca.
Não, a de Hernani é bronca. Pode vir a ser um problema. Não porque Hernani tem que ser titular, mas por uma possível pressão que a torcida pode exercer para vê-lo como titular.
Mas, mas nunca vai ser em cima de André.
E também
demorar muito. Claro. André hoje é... A torcida tá muito fechada com ele.
Tá fechado com ele porque o cara
tá jogando muito.
Os jogos estão passando ao vivo, tá na televisão, tá em todo o bairro. É só o cara olhar um pouquinho. Não precisa entender muito futebol, não. Assim, você vê a participação. Porque você entender o mínimo futebol, você vê que é o cara, pelo menos, o que faz o gol e pelo menos o que
deu
o gol. Você não enxerga o futebol lá do
Cássio, que
você
pra cá.
E ele participa diretamente, concluindo e o último passo. Essa pessoa presta atenção só nisso, já
vê que o cara tá jogando. Quer um detalhe? As duas últimas contratações do Sport foram André e Hernani. André e Marlone.
Não, acho que.
André e Marlon chegaram juntos.
Ah, foi Michael Leite. É verdade, você tá certo.
André e Marlon chegaram juntos. E o primeiro gol de Elber foi uma jogada dos dois. Dos dois. André tocar pra Marlon, Marlon tocar pra André.
A ESPN fez um quadrinho muito legal com isso. Começou antes do meio campo, acho que de Marlon pra André, depois de André pra Marlon.
O próprio Fantástico fez.
Ah, foi fantástico.
Foi fantástico. É, eu vi tanto
negócio. Fiz a pergunta aqui no nosso Twitter, rapidinho. 8 pessoas, os 8, banco.
Banco,
não tem. Banco, mas vocês
agora, não funcionam, né? Ó, deixa eu só dois casos.
Não, só André. Agora, inclusive, eu não vou nem para não aprofundar o assunto, mas eu vim tomando banho, eu tive um programa já sabendo algumas coisas que inevitavelmente entram. Eu fiquei pensando, hoje, no Campeonato Brasileiro, atacantes brasileiros melhores do que André, que estejam jogando. A gente não pode apagar o histórico de André de irregularidade. Eu não estou dizendo assim,
então
André...
Futebol atual.
O André não jogou 14 jogos. Desde que André começou no Esporte, atacante brasileiro atuando no Brasil...
Então aí tu já está excluindo o Guerreiro.
Eu tô, né? Guerreiro, o do Atlético...
Lucas Prato.
Prato.
É isso que eu ia dizer. Tu fizesse um corte aí, não, tem corte, que ser brasileiro, né?
Não, corte pensando, não. Por exemplo, numa convocação de se houvesse, não vai haver.
Não. Uma convocação pensei que fosse no campeonato, porque se fosse campeonato, não, já os dois colocaria os Guerreiro, já colocaria Lucas Prato.
Pô, por isso que eu botei brasileiro.
Não, mas é isso que eu tô dizendo, porque você pensou convocação, porque não, o certo era pra, o melhor atacante do campeonato.
Não, aí não tenho nem comparação com o Lucas Prato.
E ainda colocaria Fred, que mesmo é óbvio que Fred é melhor que André.
Não, é o que eu falei, eu acho o Fred melhor que André.
Muito.
Mas o cara fala, e não vale o que o cara fala aqui, né? Eu falo, não é pegando os jogos,
é o histórico, que tá jogando, a regularidade. Jogando, que tá mostrando em campo.
Eu acho o Fred um excepcional atacante.
Quem disse que o Fred não tá rendendo?
Não, tá rendendo. Mas eu acho que o que André tá jogando, a participação dele dentro do time, a de Fred é muito forte também. Eu acho que até vale como nivelando os dois.
A gente vem de um debate no outro. Magrão já ficou pra trás.
Então vamos emendar pro próximo.
Magrão, né?
Não, é Magrão. Magrão e Danilo Fernandes, como é que vocês enxergam essa relação hoje?
Na frente eu falei, o Sport, os 11 titulares do Sport são os todo mundo sabe, é o que tá jogando.
Com Michael 11, Leite?
Michael Leite,
sim, e Danilo. E Danilo, né?
Rapaz, e Danilo?
E Danilo.
Ah, meu Deus do céu, eu pensei...
Não, Danilo Fernandes.
Fale Fernandes, meu irmão. Fale Fernandes aí.
Contra o Grêmio é Danilo, viu?
Eu sei, mas fale Fernandes assim, meu amigo... É o Zoso, o cara cresceu o Zoso. Michael Leite, e quem tenta afiar essa mão pra esquerda. E Danilo, eu disse, pô.
Danilo Fernandes. Eu votaria com o Magrão.
Imediatamente.
Cássio, não, assim, dois pontos. Danilo tá sendo um excelente goleiro.
Tecnicamente, Danilo merece a vaga. Mas ao contrário de Hernani, que por exemplo, se Hernani voltasse, foi regularizado e era uma contratação principal que André, teoricamente, né? Era pra ser o titular. Ele não tem como exigir essa titularidade. Magrão tem. Você da casa, Magrão era o titular que se machucou.
E tecnicamente estava voando. E
tecnicamente não
se machucou.
Não acho. Tecnicamente estava muito bem.
Não acho.
Magrão?
Não, estava bem. Estava bem. Muito bem. Mas eu acho que as atuações de Magrão em 2015, boas, pouquíssimos erros, mas boas, mas com erros. O nível que Danilo Fernandes está nessa Série A.
Errou também.
Errou também.
Quanto quer ver logo negativo?
Não, eu vejo dos dois. Eu vejo goleiro, por favor, mas presta atenção.
Não.
Danilo Fernandes, na Série A, as atuações de Danilo Fernandes na Série A são melhores do que as atuações de Magrão na Copa do Nordeste, no Pernambucano e até no único jogo da Série A.
Quer resolver isso aí? Sula, Magrão, só
ou Copa do Brasil.
Ou Copa do Brasil.
Porque...
Não, mas se for Copa do Brasil, aí são jogos. O Sport tá arrumando um
problema. É outro debate. Arrumando
problema.
O Sport aí vai pra Copa do. Se for pra Copa do Brasil, serão jogos. Não tem como não ser um jogo duro. Só você tem um oitavo de pegar o Vasco. E ainda assim, num jogo mata-mata é difícil também. Tanto é que pegar o Fluminense passou a semana toda tirando o dono do Vasco e levou cacete. Na Sul-Americana. O Sport tem duas oportunidades. Ou pegar o Ceará, lanterna da Série B, que
eventualmente
pode até melhorar para a Sul-Americana, mas depende da Série B. Eu duvido que o Ceará priorize a Sul-Americana
ou um rebaixamento. A gente está entrando em outro debate, viu, galera?
Não, mas isso é curto.
Não, variar, né? Já mergulha nos dois para resumir.
E o da Sul-Americana, ou seja, tem o Ceará que pegaria. Pode até ser surpreendido pelo Ceará, mas... É um Ceará numa crise gigantesca que não tem como enxergar o Ceará não priorizando a Série B, um não rebaixamento da Série C. Por isso que eu tava, não sei nem se o Ceará vai cair pro Tupi por causa disso, porque pode pegar o dinheiro, enfim. A gente tá considerando o Ceará. E se não for o
Ceará. Difícil ele também segurar o Tupi do jeito que ele tá jogando.
Se não for o Ceará, seria o Bahia. Que também. Aí seria até. Aí o IPES, o histórico que a gente já falou, é 5-1 a favor do Bahia, ou 6, não sei nem quanto é que tá agora. Mas o Bahia está lá no G4. Também não sei como o Sport em 2013, Geninho, priorizou a Série B em detrimento da Sul-Americana. O Bahia poderia fazer o mesmo. Mas o outro cenário é o Brasília. Detalhe, a Copa Sul-Americana, a fase brasileira, só começa no outro mês.
Por isso que eu acho que é outro motivo.
No outro mês, ou seja, não teria Copa do Brasil agora, não teria jogo no meio de semana. Exatamente. Agora, poderia jogar forte no brasileiro. E se pegar o Brasília...
O reserva do Sport passa sem problema.
Veja, é um vexame dos maiores da história.
Aí você já jogou para setembro.
Ou seja, são dois jogos contra o Brasília, onde a tendência é não haver desgaste. Não... A escolha sul-americana, eu já não estou mais nem falando o que é melhor você disputar o título da Copa do Brasil ou sul-americana. Eu estou focando no brasileiro. Eu estou dizendo que ao você ir para a sul-americana, você reforça a sua campanha
do brasileiro. Você ganha folga no brasileiro.
Você ganha folga no Brasil.
E eu acho,
pelo menos durante um mês.
Eu acho, Cássio, eu acho que
o tem que considerar isso.
E eu acho que o foco do Sport é vai ter que escolher quarta-feira sul-americana e Copa do Brasil e o caminho da sul-americana. Todo mundo, assim, é óbvio que é melhor. Muito mais fácil, por isso que você falou e tal. Só que eu acho que o Sport tem que focar no segundo semestre no brasileiro. Eu acho que o Sport está fazendo uma campanha que a prioridade do Sport no segundo semestre tem que ser o brasileiro, porque o Sport está fazendo por onde? Você
está com um time para jogar uma Sul-Americana.
Mas o foco principal tem que ser o brasileiro.
Tem que
ser o brasileiro.
Mas até
que já mudou. Se
chegar o brasileiro, João, já estaria. No fim de. Até ter um jogo duro, estaria no fim de setembro.
Não, é como ter que escolher a Sul-Americana.
É justamente esse ponto de Cássio.
Claro.
É justamente esse ponto de Cássio.
Mas o foco é brasileiro.
Porque eu já escutei. Tem sido comum agora, os torcedores podem falar: não, é melhor seguir para a Copa do Brasil porque a Sul-Americana é a viagem mais longa e desgasta. Primeiro, as viagens. É o que eu estou dizendo, Eduardo Batista, a direção do Sport. Eles têm que ser. Tem que parar com.
Papel estudar.
Exatamente, tem que parar, olhar pro papel e parar de. Eu acho que. Eu ouvi falar que a Sul-Americana é longe. Não, veja só. A Sul-Americana pro Sport hoje seria um jogo em Fortaleza, que é pertíssimo.
Ou Salvador.
Mas vamos colocar Fortaleza, mas é a mesma distância, ou Salvador. Porque. O Ceará já botou reserva no jogo de ida, não vai botar o titular no jogo do lado. Enfim, um jogo no Nordeste. Ou seja. Não tem viagem nenhuma. Ou em Brasília, que é voo direto.
Não, os dois casos são voo direto.
Exatamente, voo direto, mas é também...
E Brasília com time reserva.
Brasília com time que pode colocar 100% reserva. Certo? Você vai pegar um time semi-amador.
Com juniores aí,
né? Que é um detalhe. Se for para outra chave da Sul-Americana, então, fase argentina...
É isso que eu ia dizer, cara.
Em Buenos Aires, chega primeiro em Buenos Aires do que em Chapecó.
Exatamente. Aí outra lenda. Buenos Aires tem voo direto do Recife.
E se não for direto, você para em São Paulo com duas horas e meia.
Mas hoje depois... você tem o voo direto. Então os times vão no voo direto.
Não, mas depende da ideia. Acho que sai segunda-feira, né?
Não, mas aí, enfim. Se for na quarta, ótimo, inclusive, sair na segunda.
É verdade.
O Sport vai no voo direto para Buenos Aires. É o que o cara falou. Vai pegar o Chapecoense, é bronca chegar. Não tem voo direto. Vai pegar o Goiás. Então, assim, a Sul-Americana... Se parar, porque é muito. É muita lenda. É lenda que paga menos. É muita lenda. Então, assim. E o melhor de tudo é esse caso. O fato de ter o time titular. Pra mim, é uma diferença. Você abrir
mesmo,
mão.
Mesmo que você eventualmente poupe. Mas
você exatamente, você poupa os titulares. Exatamente.
É uma obrigação.
E aí você, você ter todo mundo pra abrir mão de três jogadores que são importantes.
Quer um exemplo? Essa semana, o jogo contra o Grêmio é no sábado. O Grêmio. O goleiro foi suspenso, foi três amarelos. O zagueiro foi suspenso, Groy foi suspenso. Jeromel foi suspenso e o outro zagueiro está sendo vendido. A zaga do Grêmio está esfacelada. Vem com a pressão do resultado de duas derrotas, uma para o Criciúma e uma para o Flamengo, e vai jogar agora na Copa do Brasil contra o Criciúma, e o jogo é sábado. Aí está o Sport, quarta-feira, se desgastando.
Não tem porquê. Até visando o brasileiro. Se Eduardo Vial, o time titular... Pra Santos, ele vai estar errando.
Já tá errando.
Esse
é o discurso dele.
Ele vai estar errando.
Mas ele abriu a brecha no discurso dele. Ele disse que vai mandar tudo lá, mas óbvio
que
vai ver quem tá mais desgastado. Tá,
tudo bem, aí já
é
o misto.
Na ida, ele escalou três ou quatro titulares. Agora o time ganhou. Essa foi.
Você não tem nenhum argumento pra defender a Copa do Brasil.
Você acha o Santos não, querendo isso? A gente fala tudo e o Santos.
Pode ser também.
Não tem nenhum argumento pra defender a Copa do Brasil. Nenhum.
E eu acho que
o último argumento que reforça a escolha pela Sul-Americana foi o que o Cássio deu, visando o brasileiro. Porque a Sul-Americana dá um refresco pro brasileiro, que pra mim é o principal objetivo do Sport no ano.
E aí, como é? O segundo jogo difícil da Sul-Americana só vai vir do meio de setembro. Aí você vai saber
Grêmio se, em tese ou
o Grêmio ou o Huracan.
Huracan ou Tigre. O
Tigre. Aí você vai estar. Se do dia 15 de setembro o Sport ainda tiver em terceiro, quarto, quinto, aí o Sport vê o que faz. Mas vamos supor que o Sport perca a força e no dia 15 de setembro o Sport seja sétimo. Esteja um pouco distante. E aí, meu amigo, mas, foca a Sul-Americana.
Esteja no G4, um time misto do Sport. Bom, e um time misto seria o quê? Seria Hernani, Elber, seria na ponta esquerda Neto Moura.
Exatamente, Regis, Magrão.
Magrão, pô,
mano. O Danilo. Ou Danilo, mas eu acho, inclusive...
Veja, e esse time poderia ser uma composição pro jogo fora.
Exatamente. A discussão começou pro Magrão e Danilo, chegou aí. Eu acho que a volta de Magrão tem que acontecer aos poucos. E aos poucos é jogando o torneio...
É o goleiro da Sula ou da
Copa? Da Copa do Brasil.
Só uma coisa, só deixando claro que o Tigre que o Sport pode enfrentar não é o Tigre... Que não, os,
esse é Tigre, né?
Porque não é o Tigre do México que tá jogando na semifinal com o Internacional, porque tá me confundindo. É o Tigre que foi vice-campeão da Sul-Americana, perdendo pro São Paulo, aquele ano que teve aquela confusão no vestiário.
O Huracan, campeão. Os dois times são de Buenos Aires, assim, pode ser desconhecido, mas os dois times são de Buenos Aires, assim, a viagem seria pra lá.
Só um detalhezinho, fiz a mesma pergunta aqui no Twitter, a reação do Magrão já é totalmente diferente. O pessoal já fica dividido. Tem gente aqui que é tipo lá incontestável, não tem como tirar.
Eu defendo o Magrão.
Então o programa foi 100%.
O Twitter, a gente tá igual Tomara que Caia, não. Tomara que Caia.
Não, fala
programa que estreou na Globo
ontem. Esse programa vai. Será que vai? Alavancar a audiência do podcast
no Líder no Trend Topic. Mas se você for ver, todo mundo falando mal. Que programa horroroso.
Ó, antes de a gente mudar para o próximo assunto vai ser a relação da Arena Pernambuco com Náutico Esporte Santa Cruz. Né? Mas antes, Fred, você vai ter que fazer esse anúncio aí da promoção do Village. Como essa história é uma nova Frente das Frentes? O que é que está vindo por aí?
Frente das Frentes com o pai.
Ah.
Dia dos Pais.
Sim.
Chega de meia.
Chega de meia.
Chega de sapato. Chega de pasta. Chega de... Desse presentezinho. Chinelão. Esse presentezinho marromendo. Olha pro seu pai, veja o que é que ele tá precisando. Ele tá precisando de...
Descanso.
Descanso. E você vai junto.
Vê que beleza.
Então, assim, além de aproveitar o desconto que Eduardo baixou a tarifa pro Dia dos Pais, 40% de desconto, Village, portas abertas pro cara fazer a frente, aquele mais apertado quis...
Faz a fezinha aqui no podcast.
Aquele que junta e não
chega. Morto na pedra.
E não dá pra chegar ali na faixa. Arrisca. Então, ainda nessa segunda-feira, a gente lança nossa imagenzinha tradicional.
Nas redes sociais.
E a mesma regra. Retweet, Facebook. Tá valendo e...
Tem mais aquele retweet no Face, não, que agora o cara...
Já conseguiu. O nome do gênio é Alfredo Falcone.
Mas ele foi o primeiro, mas eu já vi outras pessoas fazerem o mesmo. Mas o cara foi gigante ali.
Então assim, na regra de sempre. E a gente faz o sorteio mais pra frente aí.
Então se você tá pensando em comprar alguma coisa pro seu pai, segura a onda, né? Vai segurando, vai pensando aí. Mas já passa a ser um excelente.
Se você estiver pensando em comprar alguma coisa pro seu pai, reserve logo o Village.
Eu
se
já tô... ganhar, meu amigo. Eu vou falar logo assim, cara. Celso já é pai, porque já é pai, mas assim.
Quase.
Eu vou. Já falei pra Priscila. Eu já falei assim, vou tentar pegar uma folga aqui. Domingo, Dia dos Pais, não vou gravar. Já tô botando aqui,
Não vou... E tô não vendo... Não tô na mesa aí,
Não, não é mesa. E...
Detalhe.
Dia dos Pais, pô.
A gente sempre discute pauta ao vivo aqui, né? O melhor dia pra gravação, sabe qual era? Sábado.
Então... Ó, sábado...
Quando é Dia dos Pais, né?
Se eu folgar no fim de semana dos pais...
Semana agora,
se eu folgar no sábado. Se folgar no Dia dos Pais, fim de semana dos pais, vou dar pulinho... Tô pensando em dar pulinho de viagem.
Hoje o programa tá apertado.
E já que você falou esse negócio também, muita gente perguntando, porque a gente falou, muita gente, cadê a história da camisa? Tem um cara que tá nervoso, velho, querendo comprar a camisa. Tô esperando.
Tá engatilhado.
A gente já falou ontem. Só tá faltando chegar o dono do próximo patrocinador do podcast tá esperando chegar uma remessa da camisa preta do Sport. E da nova azul do Santa Cruz. Do Náutico, ele tá já com um estoque e um preço imbatível.
Azul do Santa Cruz é bonito.
Azul do Santa Cruz muito bonito. Então segura um pouquinho que em breve tá liberando o patrocínio.
Fala mais.
Não, é do Santa.
Antes de falar do Santa, a gente vai debater o seguinte. A relação da Arena Pernambuco com os clubes pernambucanos.
Basicamente com o Sport Náutico, né?
Com o Sport Náutico. Não, mas bora botar dos clubes pernambucanos, porque, ao que parece, o Santa deve desistir praticamente de jogar na arena, né?
Eu acho que é proposta.
Vou tentar ser sucinto.
O Sport, teoricamente, poderia ter desistido também, porque eram 15 mil ingressos ao preço de R$ 25,00 pago pelo governo do estado, que é um valor mais alto só na Arena Pernambuco, só dava R$ 375 mil. Eu fiz a conta errada aqui. É mais ou menos isso aí. E quando se perdeu isso, a própria Arena acusou o golpe. Até, a gente até discutiu aqui, poderia ser o Estado sabotando para romper o contrato, poderia ser... E o Sport acabou, eles se encontraram jeito lá, então assim, não descarto o Santa porque não tentou de com a
nossa. Eu vou tentar ser sucinto, né, no que gerou a polêmica. Né? Porque, na verdade, saiu uma polêmica em relação a torcedores do Náutico que acharam que ontem, no caso no domingo, houve uma boa vontade maior do governo do Estado e da Arena Pernambuco para com o Sport.
Houve.
Deixa eu só alinhar o raciocínio. Houve. E que sirva de base. Sim. Eu acho que a gente não tem que ficar dizendo, ah, devia ter feito com o Náutico antes. Vê só.
Que se faça com
o Náutico a partir de agora. Tudo que está sendo feito para a Arena, tudo que vier a ser feito já é tarde.
Sim.
Tudo que vier a ser feito já é tarde. Então, quantas vezes a gente bateu aqui com o Raul Henrique sentado nessa cadeira que eu tô, a gente falou...
Talvez que... o governador ali.
É, exatamente. Que é o cara que é o cara que nos ouve, que nos lê. Então, assim, a gente falou, ele gostou da ideia. O esquema da Copa do Mundo tem que ser o esquema de todos os dias de jogos. Agora, você não precisa ser...
Do tamanho que foi.
Burro. Você não precisa ser assim, robotizado, não é? A cada 15 minutos nesse jogo saiu um ônibus do derby pra levar pra
ele. Pela faixa do BRT.
Pela faixa do BRT. Durou 35 minutos o trajeto nesse ônibus. De ida e de volta, Emanuel Leite fez matéria pro Diário.
Entre 35 e 50.
15 minutos, certo? A cada 15 minutos saiu um ônibus. Havia uma perspectiva clara de que esse jogo teria mais de 40 mil pessoas. Então, ok, 15 minutos. Náutico e Vitória, no próximo sábado. A perspectiva de público tem que sentar. Real é quanto? 15 mil?
15 mil.
Vamos sair um ônibus
15 a cada... 15 mil sendo otimista.
Vamos sair um ônibus a cada 30 minutos?
Mas aí você vai para um ponto crucial. O de que, claro, além da questão da torcida de clube, de comparecimento de cada uma, mas que de repente o público do Náutico é esse... Porque não tem a mobilidade. Ou seja, em vez de fazer a mobilidade pro público que é esse, você tá invertendo a história. Não,
mas olha só, a mobilidade foi anunciada, já tem mais de 35 mil ingressos à venda. Sim,
pô, mas
vendidos.
Nessa situação, mas a expectativa do Náutico é 12 mil, mas de repente vem dando 12 mil, porque não há
infraestrutura para dar mais. Mas veja só, aí vai ser o seguinte também, você querer que o Estado coloque ônibus a cada 10 minutos não, saindo para um jogo, não, aí veja, vai, é caro. Aí,
não,
se
com o esporte eu passo a 15, porque vai colocar
10 mil. Não, peraí.
Você quer que seja 15,
não, não, eu não quero que seja 15, 20, o caralho, eu quero que tenha ônibus.
30 minutos.
Meu irmão, se vai ser 20, 30, isso é problema do Estado, mas
então, que tem ônibus.
Tu tá discordando pra concordar.
É assim, eu acho o seguinte, que houve uma maior demanda, até pelas falhas que ocorreram no fim de semana passado, no jogo do Sport contra o Palmeiras, no Clássico.
Foram dois jogos de inteligência, Sport, Palmeiras e Náutico.
E aí, e é sempre assim, quando dá merda, se corrige. E aí se corre para aquele momento pontual e aos poucos vai afrouxando, esquecendo, até dar merda de novo e até corrigir de novo. E pronto. Se corrigiu, que se mantém assim. É óbvio que você... Estou com o Fred. No expectativa de público, 40 mil, acima de 40 mil, o esquema tem que ser esse, como foi montado e foi elogiado.
Isso para tudo.
O jogo do Náutico, que deve ter 15 mil pessoas sendo otimista, eu acho que não chega você tanto. Você diminui. Agora tem que ter algum tipo de esquema.
Tem que ter.
Mínimo, mínimo não, mas é adequado para aquele público. O torcedor do Náutico não pode, porque o público é 15 mil, não ter a opção de você pegar um ônibus no derby.
Exatamente.
Você tem que ter essa opção.
Com essas três paradas muito boas, com no Cordeiro opções, e no Camaragibe.
Com essas opções, é o que aí eu repito, a expectativa cresce.
Cresce.
Não fica presa.
Talvez não para esse jogo, mas a longo prazo.
A gente tem ideia de 15 mil. Cresce.
Sim. Talvez não para esse jogo, mas a longo prazo. Porque o torcedor vai começar a se sentir que tem alternativa para ele.
Próximo jogo a gente já não tem expectativa de 15, já tem expectativa de 20. Aí o que acontece? Aí o torcedor do Náutico também começa... Veja, se bem que é o último jogo que ele está comprando 5 mil, mas de repente o torcedor do Náutico começa a comprar antecipado. Porque sim, muitas vezes, quantos torcedores não compraram ingresso porque não sabia como ia.
Não sei, olha só, concordo plenamente. Agora o que eu acho é que tem que ter exatamente isso, a regularidade. Agora, não precisa ser uma regularidade acéfala. Você tem uma regularidade móvel.
É, isso é pra qualquer demanda... coisa da segurança mesmo. Ó, jogo com 40 mil,
isso.
1.200 policiais.
E a capa lógica. Jogo com 10 mil. Isso não é, outra coisa. Isso a gente tá falando, não, a gente tá inventando a roda não, porra. A gente tá falando o óbvio. É só querer ser
o mínimo. Tá cobrando o mínimo.
E a Arena mostrou algumas mobilidades em algumas coisas que ela não tinha, que também são pontos que a gente vem fazendo, mas tem que ser muito maior. Por exemplo, nesse jogo foi inaugurada a história de colocar food truck do lado de fora.
Que nome, meu irmão, futruco.
Certo, mas é o nome que todo mundo chama.
Eu chamo carrocinha.
Mas, você pode chamar de carrocinha, mas a sociedade chama de food truck.
Food truck é meu irmão.
E até porque, Cássio, carrocinha é carro, assim, food truck é justamente pro cara poder cobrar 14 reais.
Era trailer antigamente, olha, no máximo trailer.
Era trailer. Olha, o cachorro quente.
É a carrocinha gourmetizada, pai.
É, exatamente, que se chama food truck.
Só mais caro.
Exatamente, o cara cobra, por exemplo, um cachorro quente era 12 reais.
No, na areia,
12 reais. Na beira da BR, o na velho 2.
Na carrocinha.
Na beira da BR, 12
reais. Dois.
Dois.
Então, quando isso, a família toda come 12 conto.
Exatamente, e agora? O que é que acontece? Não colocaram. Sabe quanto era o tempo? Às 2 da tarde, sabe qual era o tempo? Foi a hora que eu cheguei. Sabe qual era o tempo que o cara do cachorro quente pedia pra entregar um cachorro quente? Ah. 45 minutos.
Dá.
Então não funciona, né? É o que funciona, mas não 4. É. Tem que ser 16.
Pois é.
18.
Não,
aquela.
Quem é que vai esperar 45 minutos?
Paga o meu cachorro quente pagando 12
conto do cachorro quente.
Muita gente, porque senão não estaria esperando. Só um ponto. Então, assim, aquela área externa deu certo com 4, coloca 16.
Numa perspectiva de público.
Pro
jogo do Náutico, 15 mil pessoas, 4 dá.
Coloca 20.
Não pode não ter. É isso assim. Não pode não ter. Os esportes foram 4. Se mostrou pequeno. O próximo jogo do esporte na arena, que é contra o Cruzeiro, que também deve ter um grande público, aumenta esse número. Pro jogo do Náutico, 15
deixa
mil.
Deixa os 4.
Deixa os 4.
Resolve. Os 4.
Agora, a questão...
Mas não pode sumir os 4.
Não, antes de rodar o assunto, porque é o seguinte. A gente falou muito da questão da mobilidade, mas não falou da questão da arena. O que já teve muito torcedor do Náutico, que aqui é totalmente da esporte... Foi a bandeirinha. Mas
não, eu tô dando razão.
É, a bandeira botada. O estádio foi vestido. Para receber o esporte.
É porque irritou? Porque ficou muito legal.
Ficou muito legal.
Todos os postes tinham a bandeira do esporte. No jogo do Náutico, geralmente só tem aquela
era pra estar colorido lá de fora, né? Lembrando que a fachada era pra estar.
Sim, com LED e tal, mas. Não, se aqui de noite aí seria espetacular. Com aquelas bandeiras e o LED com as coisas.
Só mais uma coisa, até pra esclarecer. Aí, quando eu vi a foto da bandeira, que foi até o. Alessandro Rocha que botou a foto, eu retuitei a foto e disse, pô, muito legal. Só que não vejo isso no jogo do Náutico. Aí eu botei essa foto no meu Twitter. A assessora de imprensa da Arena mandou uma mensagem pra mim dizendo que tinha no jogo do Náutico. Eu disse, ó, no jogo do Náutico contra o Flamengo e no Clássico, eu disse, não lembro ter visto.
E muitos torcedores do Náutico
não lembro ter visto. Não... Aí eu retuitei, então, mas eu vou dar esclarecimento. Aí no Twitter seguinte eu disse, ó, a assessoria de imprensa da Arena ligou pra mim e mandou uma mensagem dizendo que no jogo do Náutico tinha. Eu não recordo ter visto. E vários torcedores do Náutico recordam não ter visto. E o tratamento, assim, isso...
Eu não vi essas bandeiras na Arena.
É ali naquela ponte.
Eu só vi na foto de Alessandro.
Eu acho que elas estavam no setor inverso.
E aí o cerne da questão da diferenciação entre o que a Arena faz pro Náutico e pro Sport. Pra mim é bem razoável de pensar assim. O Sport é um clube que negocia jogo a jogo ou pacote de jogos. Então, por isso, a Arena tem sempre que querer agradar o cliente.
E tá ganhando muito dinheiro com o Sport.
Tá ganhando muito dinheiro com o Sport. E tá sempre querendo agradar o cliente. O Náutico está amarrado a uma prisão de 30 anos. Então, assim, eu não preciso fazer nada. Se eu não fizer nada pro Náutico, você não pode reclamar. Você já está comigo há 30 anos. É igual a em casa.
Isso faz com que não passe, talvez, por um segundo na cabeça do esporte fechar o contrato com
a exatamente. Olha, é igual em casa, Cássio. Em casa, quando eu estou em casa...
O Atlético joga pontualmente no Mineirão também.
Em casa, quando está em casa, tu e tua mulher, eu em casa, normal. A gente come feijão, arroz, normal. Almoço normal. Quando vai receber uma visita, vamos fazer um almoço melhor aqui.
Em casa tem que comer bem. Eu discordei dessa posição.
Não. Mas não é comer bem, não, pô. É comer. Tu não come filé mignon todo dia, pô. Tu come com os amigos.
João, o cara pode até comer todo dia, mas se tiver vindo a visita e só tiver arroz e feijão, o cara vai no supermercado
comprar um negocinho melhor. A analogia é parecida com essa. O esporte tem que se agradar. O Náutico não. O Náutico tá amarrado a um contrato de 30 anos, muito mal feito. Agora, assim, é um erro. É um erro. E mostra também que jogos, arena, repito, não é campeonato, não é estádio para jogos, para tabela cheia. É estádio para jogos pontuais.
Isso tudo, se o Náutico quisesse quebrar esse contrato mesmo, o Náutico poderia usar isso tudo a favor.
Um resumo é, primeiro, é óbvio que a arena tem que ser um modelo misto. O modelo do Náutico é um modelo ruim. Você tem que jogar Náutico e boa, terça-feira, 7h30 da noite da Arena, não existe. Então, é óbvio que o modelo da Arena tem que ser um modelo intermediário. Náutico e Vitória, ok.
Náutico e Vitória, ok.
No sábado à tarde, então assim, é um modelo intermediário. Agora, A Arena, tudo isso que o João falou é verdade. Ou tem um problema grave na relação Náutico com a Arena, além da prisão de 30 anos. A relação não é boa. A relação inexiste entre a Arena e Náutico. Então isso tem que ser corrigido, porque queira ou não queira, tem um contrato de 30 anos. Então assim, o Náutico tem que ter uma postura. Ou quebra, ou reabre o diálogo e vamos sentar com a Arena para melhorar o esporte.
E outra coisa, o Sport e Santa Cruz tem outra coisa que o Náutico não tem para ganhar, um estádio. O Sport tem a ilha, você diz, ó, a Arena, eu quero tanto para a Arena, quer quanto para não levar um jogo para a Arena? Quero tanto, assim, não tem, não tem, eu jogo na ilha.
Não, o Sport não joga,
o Náutico, de, o Náutico não tem, o Náutico hoje
não joga dia de semana.
O Sport não joga na Arena. Exatamente, não joga no meio de semana, porque não é interessante para o Sport e nem para a Arena. Talvez alguns jogos nem para a Arena. Seria, e o Náutico não. O Náutico
fosse a que a gente imaginava.
O Náutico não tem, o Náutico não tem os aflitos, que está totalmente largado, e não tem como, está com preso um contrato de 30 anos.
Ó, a gente chegou aqui a uma hora de programa, a gente tem que debater ainda Náutico e Santa Cruz, e tem pouquinho tempo. Então teremos mais uma vez que ser sucinto.
Mas já começou, querendo ou não,
com a Arena. Claro, já começou.
Já é basicamente claro, Náutico
claro,
aí.
Claro, né? Claro. Então vamos dar continuidade. O Náutico perdeu para a equipe do Botafogo jogando no Rio de Janeiro pela 13ª rodada da Série B. Como é que vocês enxergaram esse jogo?
Eu fiz o jogo pelo Super Esporte, então, pelo vontade. Diário. A observação que eu fiz do jogo é o seguinte. O Náutico não foi para o jogo contra o Botafogo nitidamente, assim, porque o empate estava satisfeito com o empate, e faltou vontade de vencer o jogo. Porque, assim, se respeitou o Botafogo pela instituição do Botafogo. Não pelo time Botafogo. Você olhando o jogo, viu que o Botafogo não era nada demais. E se o Náutico tivesse um pouco mais de gana de ganhar, podia até perder. Mas teria criado mais o horizonte de vitória. Em nenhum momento esse horizonte do Náutico foi criado. Porque o Náutico simplesmente... Não que, assim, faltou desejo de atacar. Faltou se arriscar um pouco mais. Então, assim, pro Náutico, se o Náutico quiser subir, o Náutico não pode tomar essa postura de ser um time... passivo, ser um time sem desejo pela vitória. Foi um time que entrou em campo querendo 0-0, mesmo tendo um time fraquíssimo do outro lado, e foi punido com isso. Porque esse jogo é o seguinte, você pega a tabela, Náutico e Botafogo, você coloca, crava, derrota. Então se você já vai com a derrota, busca a vitória.
Eu vi o jogo lá de João.
Busca a vitória.
Eu vi o jogo lá de João e questionei ele uma coisa, com essa mesma argumentação dele. É o seguinte, o Náutico... Ponto, quando ganhou do Boa, ganhou assim. Quando conseguiu os resultados fora, conseguiu assim.
Mas contra
assim.
O Boa, era começo do campeonato ainda. Não, o okay. Náutico ainda está um time... Hoje então, não. Assim,
talvez o Náutico esteja passando um processo de ter que tomar uma decisão. Se vai ser o Náutico fechadinho, jogando por uma bola do início do campeonato, e isso é um risco, porque você dá campo a times teoricamente inferiores, ou no caso do Botafogo, pelo menos nivelados com o seu... quando você dá mais campo do que precisa, ou o Náutico vai dizer assim, ó, peraí, pô, eu já tenho um time organizado, tenho um time que pra essa Série B tá num nível bom, e eu vou chegar e vou ter mais postura.
Um pouco mais de postura.
De intensidade,
não fora tem
de
postura nenhuma.
Por exemplo, o exemplo de Náutico e Santa é um exemplo que talvez seja um norte pro Náutico mudar seu curso. Que o Náutico com homem a menos...
Exatamente.
Botou a bola debaixo do braço e disse, vou resolver esse jogo aqui.
Resolveu. Exatamente, pronto.
Então, assim,
a postura que faltou contra o Botafogo.
Mas vai mudar? Não é fácil mudar. Mudar, às vezes, abre brechas...
Rapidinho, que você vai passar. Basta lembrar o que aconteceu com o Sport na Série A do ano passado. Além da falta de postura, de vontade, seu Lisca errou. Na armação do time... Com a entrada do Josimar, que não existe Josimar assim, do lado do Náutico. É melhor, pô, como é que o Náutico tá jogando no começo do ano? Não só tinha um atacante que é Douglas? Rogerinho com toda desgraça e Douglas na frente, com o Rogerinho e o Tio no meio. Josimar foi nulo. Jumineiro, era até uma curiosidade ver como ele é lateral direito. Não, assim, virou uma avenida, o Botafogo só atacou por ali. E as substituições no intervalo, no segundo tempo, foram inexplicáveis,
assim. Mas assim, a principalmente foi com 20 minutos de jogo
já. A de Renato.
No lugar de Josimar.
A de João Paulo foi inexplicável. João Paulo era um jogador da base que sequer vinha sendo relacionado. E aí, muito se questiona porque Levi era o interino. Levi é um técnico que sempre se dá muita moral pro pessoal da base. E aí, talvez tenha sido o dedo de Levi ter colocado João Paulo. Porque, sinceramente, talvez essa seja a única explicação. Porque não tem sentido algum ter colocado João Paulo, um menino que sequer está sendo relacionado, para tentar empatar um jogo contra o Botafogo no Rio.
João, eu acho, eu discordo, hoje a gente tá, começou bem,
mas... Começou bem, tá terminando.
E você fala assim, da postura assim, do Náutico, eu acho que o Botafogo foi superior ao Náutico, e não foi porque o Náutico respeitou o Botafogo, não. Eu acho que o Náutico poderia ter sido um pouco mais efetivo, claro, mas isso aí, qualquer partida que você é derrotado, você poderia ter feito algo mais, esse, claro, tirando a disparidade técnica absurda. Eu acho que o Botafogo foi superior ao Náutico, merecia ter ido pro intervalo já em vantagem. Já teve pelo menos três chances ali, com a bola passando muito perto da meta de Júlio César. O que eu imaginava era um Náutico melhor no segundo tempo, mesmo com as mesmas peças. O primeiro tempo, assim, tava Levi Gomes ali fazendo cozinha. Não teve rádio dessa vez, assim. A TV focou em Lisca.
Tentou achar.
Lisca, o que parecia era que Lisca tava dando a orientação do camarote. Não assim. Porque ele gritava tanto do camarote.
Como se fosse um torcedor, assim, na arquibancada.
E de repente vai que algum jogador, ó, assim, só, Lisca tá ali.
Qualquer coisa. Não olha pra cá, não, olha pra cima.
Olha lá pra cima, a gente fez um gesto, o braço pra cá significa essa formação, levantada. Porque tava no camarote se esgoelhando, ele parecia que tava na área técnica, mas dentro do camarote. E não houve rádio, não houve comunicação. Pelo menos assim, nenhum momento transpareceu nada de celular. Então era Levi Gomes ali. Então o primeiro tempo me pareceu perdido. Foi muito ruim pra acompanhar esses dois jogos. Porque nessa rodada, não sei porquê, nem Sky, lá na minha casa é net, mas os amigos do Twitter também me falaram que a Sky também não teve mosaico. Vinha tendo mosaico e me ajuda bastante pra você...
Porque... Também não teve na arena, também não teve mosaico não.
Não, aquilo é bizarro. Meu irmão. E o Sport quer fazer de novo, tá insistindo, até dar merda.
Vai dar merda.
Vai até dar merda. A maldição do mosaico só não funcionou porque aquele mosaico não funcionou.
Não funcionou.
Se o mosaico fosse bonitinho, era São Paulo 1-0. É um fato, ninguém ganha com mosaico não, no Nordeste não. Sobre o jogo, aí pra acompanhar Santo Náutico, eu ficava zapeando. Os dois primeiros gols, eu perdi os dois. Assim, tava no outro jogo, aí saia a bolinha, eu voltava.
Mas isso é um clássico, né? Isso é um clássico. Você perdeu o gol porque tava mudando.
Aí teve que eu parei, clássico. aí eu vi o jogo normal.
Viu qual?
Hã? Eu assisti mais o do Náutico.
Eu sabia.
Hã?
Eu sabia.
Por quê? Porque não, por causa que você achou que o Santa da pressão, a gente vai chegar lá, tô falando do Santa Cruz, não.
Não, e aí, esse aquilo, debate não, tá marcado desde sábado, o povo tá nervoso no Twitter. Sim, aqui.
Eu acho que é uma bobagem. Eu esperava uma postura do Náutico, vou terminar esse raciocínio. melhor no segundo tempo. Não houve, e o Botafogo continua engolindo o Náutico. Agora, quando teve uma troca, na minha visão correta, de lugar de Renato, tardiamente até, de Renato no lugar de Josimar, demorou demais. O azar foi o gol ter saído 4 minutos depois. E naquela altura, mesmo o Náutico, saiu aos 31, a troca aos 27 e o gol aos 31. Naquela altura, mesmo não jogando bem, já era 31 de segundo tempo e você estava empatando com o Botafogo.
Seria um bom resultado.
Não, seria um ótimo resultado no contexto. Então, aquela altura já era bom. Então, assim, há de se lamentar o resultado pelo contexto do gol, como sair primeiro um Alvi Rubro mandou um print excepcional do gol. Ele deu um print na hora que Lulinha...
Tipo, era o ser botafoguense.
Não sei se é na hora do chute ou na hora do gol. Muito bom, acho que ele te marcou também, né?
Era o ser botafoguense.
Na hora do gol do Botafogo, tem. Do gol do Botafogo, dentro da área do Náutico, tem 6 jogadores do Botafogo
e 3
do Náutico. Ou seja, faltou uma recomposição do Náutico. Uma
recomposição o lance foram já no escanteio pro Náutico.
E uma ousadia ofensiva que é a de se ressaltar do Botafogo, com um time que atacou em bloco. Você, meu irmão, você fez o gol no lance que você tinha 6 jogadores dentro da área.
Contra três adversários.
Então, assim, você procurou o gol. Então, em uma folha de recomposição, o Náutico custou a derrota, voltou a sair do G4, como tinha feito na última semana. E agora, curiosamente, ele saiu para a entrada do Vitória, que é o próximo adversário.
Foi direto.
E um detalhe que quase matou todos os jornais. Inclusive matou, porque o meu post foi: Náutico perde e sai do G4. Faltava um jogo, jovem. Faltava Oeste, que é uma vaga, contra o América Mineiro.
Não, mas ele já estava no G4. Quando ele perdeu o Botafogo, já tinha saído do G4.
Não, calma. Mas já tinha saído do G4. Mas se o jogo fosse 3-0 para o Oeste, pelo saldo de gols, o Náutico voltaria ao G4 no lugar do América.
Quebrava Diário de Pernambuco, inclusive.
Jovem.
Foi 3-1.
Foi 3-1.
Foi, então,
foi 3-1, faltou um gol.
Teve um gol a mais. O problema é que...
Quando eu li essa tabela, de novo, eu tinha colocado o posto. Mas quando foi a tabela, eu disse, meu amigo...
Se fosse 4-1.
Se fosse 4-1, não entrava, porque aí ficaria o mesmo saldo, mas
não jogou mais.
O jogo placar era 3-0. 3-0 ou 5-0. Aí eu fiquei olhando e disse, meu irmão, vai quebrar muita gente. Eu fiquei caladinho lá. Aí quando eu fui olhando, eu dei uma olhadinha do jogo, apesar de estar vendo, acho que o jogo foi de noite.
Corinthians, foi de noite.
Aí o Zampeão disse, meu amigo, 3-1, já pensasse.
E acabar, eu tava no, de plantão no final de semana.
Que quebrava, quebrava.
Foi na capa do jornal, já tava essa hora, já tava.
Tu nem lembra, tu nem considerasse isso.
Considerei não, eu já tava. Eu já tava na cama assistindo. Já tava
oprimido.
Entre o revezamento, entre natação e o
meu jogo amigo, do Corinthians. Aureliano, se sai 3-0, eu vou falar de Aureliano Wolff, que é o cara que pega muito pé de pé. Se sai um 3-0 pro Oeste e a capa do Diário de Pernambuco sai com o Náutico fora do G4.
Ia ter muito amigo no
cara, ia perturbar o Fred demais, meu irmão.
Ó, agradeço esse golzinho do América.
Ó, é, vamos começar então o debate do Santa Cruz, pelo debate que tá pendente aí desde
o antes do jogo do Santa, a camisa do Santa.
Bonita, foi. Muito bonita.
Muito bonita.
Eu só entendi, o porquê
não,
do... Não, Tri Super.
Não, por quê? Não.
Por quê? O que é que tem de Tri Super ali?
Santa desde 2009.
É um motivo de camisa.
Não. Em homenagem ao Tri Super.
Vai,
eu não vi homenagem ali, mas a camisa é bonita.
Fala.
Desde 2009, quando começou o contrato com a Penalty, o Santa vem lançando um terceiro padrão com homenagens a feitos históricos, a passagem marcante do clube. De 2009, 2010 e 2011 foram três versões da camisa azul pela fita azul. De 2009 a 2011. Assim. Não era a mesma camisa, todo ano uma camisa da relembrando a fita azul. Em 2014 teve a do centenário, que foi alvinegra pelo primeiro padrão do clube, que era alvinegro.
Ok.
Esse ano, meus irmãos olharam na mesa assim, tinha que ter alguma coisa pra dar continuidade a um projeto.
Aí vão fazer nos próximos 3 anos o Trisuper.
Não sei se é os 3 anos o Trisuper. Pode ser. Não sei se vai ser os 3 anos.
Não, mas você, o que é que você ficou de.
O
homenagem.
O Trisuper.
57,
é marca, 76 e 83. O Trisuper 83. É uma marca exclusiva do Santa. Por mais que e se discute muito aquele negócio, que se você vencesse os 3 turnos, valeria mesmo que você ganhasse.
Isso é muito curioso. Eu acho isso muito curioso. Relembra, maestro. Como é que rola um Trisuper campeonato?
O supercampeonato era quando disputava em 3 turnos. A última chance. Antigamente, até anos 80. Até o final dos anos 80, os campeonatos tinham 3 turnos. Se cada clube, se um clube ganhasse os 3 turnos, era campeão. Se um clube ganhasse 2 turnos e outro ganhasse 1, ia pra chamada extra da final, que era a final extra.
E aí tem que ganhar a extra, o time ganha a extra pra fazer as finais.
Pra fazer o ida e volta. E se cada time ganhasse 1 turno, tinha um triangular. Isso aconteceu pouquíssimas vezes na história. Em 1915,
Flamengo,
que não se chamou de Super na época, depois que se criou o Super em 57, foi a primeira vez que teve esses 3 turnos, Sport, Náutico e Santa, e o Santa foi super campeão, se deu esse nome. Aí, de forma retroativa, viram que já tinha acontecido uma vez em 1915 com o Flamengo.
O primeiro campeonato.
Mas, assim, em 1915 ninguém chamou, ó, isso aqui é um super campeonato.
Até porque é o primeiro campeonato, né?
Ninguém chamou só um campeonato.
Mas,
olha só, é igual, então é retroativo. Aí se deu o super campeão. Detalhe, super campeão invicto.
E só tinha o Santa Cruz, né?
Só ele é super campeão invicto.
Super campeão invicto.
Dos atuais grandes só tinha o Santa, né?
Flamengo, Torre e Santa, se eu não me engano. Aí, em 57, o Santa foi super campeão. Mas aí se criou a figura, ó, isso aqui é um super campeonato. Porque Pernambuco vivia. Ficou pernambucano. Era top.
O Santa é o único time que jogou todos os campeonatos pernambucanos, né?
É o único. O Náutico deixou de jogar um, o Sport deixou de jogar 2.
Aí o Santa foi Super 57, ganhou o Super 76, novamente contra o Sport Náutico. Aí o Sport ganhou em 81, o terceiro jogo sendo contra o Náutico, mas Sport, Santa e Náutico também. O Sport ganhou 81, ganhou uma vez. E o Santa ganhou 83. Esse é um super campeonato histórico, porque foram 3 empates
no primeiro
triangular.
Teve a extra da Super.
Só que o terceiro jogo foram, se eu não me engano, 2-0. E o terceiro jogo, Náutico e Santa,
empataram. Combinaram.
Que eliminaram o Sport. Adeus, Rubro Negro. É uma coisa bem histórica, porque passaram com gol. E aí foi o Super.
Foi
o jogo extra.
Que foi pros pênaltis.
E foi pros pênaltis.
Pra mim é o maior campeonato pernambucano da história. Esse é de 83.
Sem dúvida nenhuma. Foi pros pênaltis. Essa camisa, então assim, é um feito que o Santa tá usando. Eu acho muito válido. E a camisa ficou bonita, botou a diagonal estilo Vasco, River Plate, Ponte Preta, ficou muito legal. Agora, eu só tenho uma objeção à camisa. Não a camisa, eu achei bonita. É a forma de divulgação do Santa Cruz. Nesse ano, é a segunda vez que isso acontece. O Santa simplesmente, o Santa vai jogar às 4 da tarde. Na outra vez foi até 6, que foi Sport Santa. Uma hora antes do jogo, ó, a camisa nova aqui do Santa Cruz. Aí bota no Twitter, bota a imagem da camisa lá. Assim,
larga a camisa.
É a não divulgação. A torcida de Santa Cruz consome demais. Consome demais produtos oficiais do clube. Pirata todo mundo consome, mas produtos oficiais de Santa Cruz. Tanto é que uma das maiores queixas é justamente a falta de reposição da pênalti nas camisas. Aí o Santa, o Sport, faz um lançamento gigantesco, contrata uns caras pra fazer uma piada, desimpede pra fazer vídeo, os caras vêm aqui, bota vídeo, faz tudo. É que aqui foi contratado, ou não?
Lógico.
Claro.
Eles são ligados a Adidas.
Aí faz um estardalhaço danado, toda vez lança camisa, ó, semana que vem essa camisa, fica lançando dose da camisa, lança detalhe, ó, isso aqui é um detalhe da camisa, bota uma imagem, vai criando aquela fissura, vai criando
essa
fissura.
Pessoal, o grafite chegou.
E já era pra estar com essa camisa.
Era grafite, pô. Como é que... O grafite tá não, aqui.
Não é nem a camisa especial. Era só pra ser a camisa com o número de grafite.
Não, veja só. Essa mesma camisa, Cássio, que foi lançada com a tuitada, com a imagem de Anderson
Aquino. Segunda vez porque isso aconteceu com a Coral.
Com você com, contra o você com grafite no Recife. Oi. Você com grafite no Recife. Já era grafite.
Exatamente.
Era grafite.
Nem que fosse a camisa especial com o número dele.
Bota grafite.
Não precisava ser a camisa. Não precisava gastar o tiro dessa camisa azul.
Mim, como grafite não pode jogar. São duas. Como grafite não pode jogar, bota ele pra vender camisa por enquanto. Agora só. A gente só não vê a homenagem do Trisup aí. Mas tudo bem. Ah.
Como assim a homenagem? Ah, porque não tem um ano exato?
Não tem. É a homenagem do Trisup.
João. Aquela verde do Náutico, que homenagem é o quê?
Nada, mas não te serve como homenagem.
É, exatamente. É. Caparibe, que é o nome do clube. Ó, já que tem um Caparibe lá no...
Aquela camisa precisa
muito... Então, só.
Aquela é muito feia.
Jogou o Porto Forte ali, ó. Capibaribe.
É, ela jogou. Aí é feia.
Pessoal, explicação de camisa diferente. Eu começava a deixar de dar.
É, exatamente. Pronto, é melhor
não dar. Mas do Sport vem um aí. Com invasão outra? Holandesa.
Invasão holandesa, pai. Por sinal, ninguém pensou nisso, mas a turma já pensou em Salvador. O Bahia está se sentindo homenageado pelo Sport.
Mas é laranja.
Azul, branco
não, e vermelho. Não é vermelha, não.
Aí só o freguês fazendo homenagem
só
aqui.
Só não é, né, vermelha.
É torcedor do Bahia falando isso. Assim, a gré vai ser forte.
A gré vai ser vermelha, é laranja.
Mas gré, né?
É laranja.
Indo de longe, é vermelho.
E o jogo a gente não falou, do Santa Cruz.
Vai falar, pô. Então,
vamos.
É porque Celso... Celso tá nervoso, mas...
Tá nervoso. Não, o jogo não. Obviamente não vi porque eu tava fazendo o jogo do Náutico.
O Cássio tá nervoso também.
O jogo do Náutico...
Cássio também não viu.
O que eu posso é o seguinte. O Santa Cruz fez a obrigação dele. Pegou um time, como eu falei aqui, era o time, o melhor time possível pro Santa Cruz enfrentar. Cheio de choque. Pegou um time horrível. Atlético Goiás. Fez a obrigação dele. Venceu bem. Jogou mal, jogou... Venceu e venceu bem. Era isso que o Santa Cruz precisava. Porque esses pontos aí são pontos obrigatórios você ter. Isso só, não é. Aquele ponto que o Náutico perdeu com o Mojimirim são pontos irrecuperáveis. Esses jogos do Santa Cruz e Atlético Goiás são pontos obrigatórios. Tanto é obrigatório que o que é que fez? O Santa Cruz vai pro jogo agora, e aí sim é um jogo decisivo contra o Criciúma, porque é um time que também está crescendo, está se recuperando. Os dois estão com 18 pontos, se não me engano.
A gente fala mais do jogo de sábado no
programa. Então, assim, é um jogo. Mas
é um jogão.
Só teve essa margem de ir pra esse jogo. Encarando esse jogo com o decisivo, porque faz a obrigação dele de vencer em casa contra o
Atlético Goiás. E esse jogo, inclusive, a gente, no programa passado, definiu que a Série B existiam duas, né?
Verdade.
A Série B de cima e a Série B de baixo. Hoje, continua havendo duas Série Bs: a de cima e a de baixo. E o Santa e o Criciúma são
a ponte. Não, é a ponte. É a pontezinha. Aí que tá.
Mas eu
concordo. É a pontezinha.
Mas e quem perder. Que Atlético cada ponte. Já reconheceram a ponte. Jogaram os dois.
A ponte tá menor, inclusive. É só o Atlético agora, né?
Então, jogaram os dois pra saber quem é que torna a ponte e quem descia por embaixo. O Atlético Paranaense é a ponte. Santa e Criciúma vão jogar pra saber ou quem continua na ponte
ou quem cada ponte.
Até quem já se aproxima. Se empatar, continua a ponte.
Continua na ponte, mas com um passo à frente.
No caso do Santa. E no caso do Criciúma, com um passo atrás. Agora, sobre o jogo, a discussão que existiu.
Tola, mas tudo bem.
Não foi nem confusão. Foi assim: eu tuitei, Cássio tuitou. A gente não se desentendeu, não. Mas aí a turma que leu
foi. Opa! Primeiro, eu acho que o Fred não leu o que eu escrevi, porque eu não li o que ele escreveu.
Qual foi, não, veja só,
eu
na verdade. Eu tenho uma desvantagem aí.
Disse uma coisa, disse outra.
O meu comentário foi quando o jogo tava 2-0 ainda. Mas eu coloquei já no passado. Aí já coloquei, tipo, o Santa ganhou, tava 2-0, acabou saindo terceiro gol, sem margem de segurança. Aí, apesar do placar.
Segundo depois eu digo o quê? Sem susto. Segundo depois, sem ter visto o que ele escreveu.
Aí a turma botou o dobro, oi!
Marcou os dois e
se abriu. No Arruda, tu tuitou, a turma abriu assim o celular, fez, olha o que também acabou de tuitar.
Ah, meu, você é maluco. Esse teu amigo que são foda também, Rafael.
Calma, pera aí, calma. Agora tu escuta. É brincadeira, sem mais segurança. 3-0, pô. Teve sustinho, mas 3-0, sem segurança. Não, peraí, dá não. Agora, a repercussão.
Isso dói, assim, é um sofrimento, assim, porque tem que ter aprovação.
Tem que ter aprovação, tem que ser o que eles viram. Agora sim, ninguém, quer dizer, uma única pessoa do Santa Cruz foi contra no Twitter. A maioria entrou no debate, todos a favor, inclusive
eu também senti
porque que seguinte,
o placar não refletiu o que se viu em campo.
Mas eu vou dizer um cara, que Frederico Dias é um dos caras do Santa Cruz que debatem bastante com a gente e num nível
de maneira alto, educada,
Tanto que estão se
todos foram do educados. Todos não, do Santa Cruz foram educados.
Mas esse cara nesse sempre. Caso. Alguns de vez quando você cede, porque esse cara pelo menos comigo sempre.
Não, ele sempre é tranquilo.
Nesse caso, ele falou uma observação que é justamente aquilo que você falou. Você disse que quando estava 2-0.
Mas eu também tenho essa observação.
O Atlético. Então, mas aí talvez a gente discorde justamente porque eu acho que aquilo você vê como uma pressão e eu vejo como normal. Que é o que ele também viu. Que era assim. Houve mesmo quando o Santa fez 2-0, acho que 15 do segundo tempo.
Porque eu achava que ali tinha que ter acabado o jogo.
É, você acha que houve uma pressão do Atlético Goianiense?
Houve um gol mal no lado do Atlético Goianiense.
Na minha, aí é o que eu falo.
Com mais 15 minutos de jogo, pô.
Não, sim, mas não tem jogo com 2-0. Eu não vejo como susto. Eu escrevi assim, sem susto. A pressão de quem tá perdendo 2-0 é natural. Veja, se o time faz 2-0, é natural. Em qualquer time, em qualquer situação, o outro vem pro tudo ou nada.
Mas olha só,
isso não significa, na minha opinião, uma pressão do outro adversário. Isso é algo natural, onde o Santa
não
se
perder a vitória. O que eu vi do jogo foi o seguinte: olha só, o Santa fez 1-0. O Atlético Paranaense, no começo do jogo, o Atlético Paranaense teve o mundo pra empatar. Teve um lance que Até agora é difícil entender como a bola não entrou.
É, aquela bola ali, passou.
O cara chutou a bola. Quem tava no Arruda não deve ter entendido. Impossível.
Não dá.
Porque, pra entender. Na TV, eu precisei ver vários replays pra entender o caminho que a bola
que
fez.
Parece que é feito.
Que tu não viu do Náutico. Aí tu falasse.
Não, eu tava aqui no Diário. Aqui no Diário é mais fácil. Tava com as duas TVs. E aí, no segundo tempo, eu vi mais um do Santa. O chute é impressionante. Porque o cara tá. Ele. A barra sem goleiro, Thiago Cardoso tá vindo, ele chuta,
peço
a
vantagem.
Bola passa por dentro do braço de Thiago Cardoso
e não entra
e nem bate em Thiago Cardoso. E lembra muito aquele videozinho que Cássio postou do cara que editou o Brasil e Alemanha de 7-1 pra tirar os 7 gols da Alemanha. A bola some assim.
Parece edição de vídeo mesmo.
E a bola não entra.
O cara tem, meu irmão, Júlio César gigante no jogo.
e parece muito isso. Então assim, o Santa deu. Motivo. Começou o segundo tempo, o Atlético Goianiense novo ali, melhor que o Santos.
Perdeu gol de cabeça.
Exatamente. Melhor que o Santos. Ou seja, haja sustos, né? Haja sustos.
Mas esse é o jogo. Mas esse é o jogo pra vencer, Fred. Depois corrige.
Não, eu não tenho a menor... Mas isso eu falei.
Depois corrige.
Isso eu falei no mesmo comentário.
E tem um detalhe do comentário de Fred, que depois eu fui ver. Depois da confusão, eu fui ver o que você escreveu. Quando o Fred escreveu aquilo, tava 2-0.
Foi.
Um segundo depois, 3-0 do Santa. Aí Fred escreveu algo depois assim... Tirou um pouco o peso do que eu disse agora.
Foi bom, foi. Porque aí 3-0. Aí numérica, eu até falei. Numericamente, a segurança é muito grande. Mas eu quero dizer, então, haja susto. Aí o Santa faz 2-0. Excepcional cobrança de falta. Eu acho aquilo. Pra mim, aquilo ali é de jogador.
Foi buscar, ele já fez aquilo contra o Sport.
Aquilo ali foi mesmo contra. Com...
Agora, vemos e convenhamos. Daniel Costa só fez isso no jogo. Se você tira a perna direita dele, é um Saci Pererê.
Pô, mas um Saci Pererê.
Você botar ele com pra jogar a bola, você fica
virando assim. Qualquer pessoa que tira a perna,
você consegue chutar a bola ainda com qualquer perna que ele tem, né?
Tira o rapaz, não.
Então ele não fica um Saci Pererê, ele fica.
Ele não consegue fazer nada.
Joseph Klimber.
É isso mesmo.
Ele fica Joseph Klimber.
Salvou
um dos melhores vídeos de humor que eu já vi em todos os tempos.
Assim, Joseph Klimber é muito YouTube. Bom. Então, assim, ele fez o gol, só pra coisa. E assim, acabou o jogo, né? Aí lá foi o Atlético Goianiense, um gol mal anulado do Atlético.
E último pontinho, pelo menos de minha parte, a torcida do Santa Cruz não está comparecendo.
Não está comparecendo,
impressionante.
10 mil.
Mas quebrou a barreira do 10 mil.
Parece que quebrou
por quebrou, um mas ficou nessa faixa.
Foi. Chegou a 11, não.
Não tá, assim... tem uma expectativa pô, com o Thiago Cardoso voltando, mas sobretudo com a estreia de Grafite, que obviamente vai puxar.
E talvez, mas só contra o Botafogo, né?
Mas talvez pra cima, coisa de acima de 30 mil pessoas. Mas até lá, as pessoas têm que abraçar o time antes disso, pra que o time chegue com o lastro. Pra, tipo, o Santa Cruz de Grafite tem que ter um lastro de
competição. A torcida do Santa Cruz não tem.
A torcida do Santa Cruz
tá buscando. A torcida do Santa Cruz tá esperando que o time dê. Assim. Uma confiança, um motivo pra ela ir. Só que eu acho que é o contrário. Eu acho que a torcida de Santa Cruz é que
tá tem
que
abraçar
o time sobretudo,
pra que ele consiga isso.
Sobretudo porque a torcida de Santa Cruz já fez isso N vezes, fez na quarta divisão. Porque se era pra esperar fase boa, meu amigo, não ia colocar 40 mil pessoas como
exatamente. Colocou
na quarta divisão.
Mas era outro contexto também. Era
mas abraço na quarta divisão e abraço na segunda é incompreensível. É.
Senhores, o podcast 45 minutos de número 153 vai ficando por aqui. A gente tentou fazer um programa mais rápido, mas
sabe como é. Né? Gostei, eu gostei
desse. Também, um grande programa.
Deu quanto?
1h24
e vai
encerrando para tentar colocar o programa no ar antes do horário do almoço, como a gente havia prometido. Um forte abraço a todos. Na quarta-feira ou quinta a gente vai definir, a gente informa para vocês pelo Twitter quando é que a gente vai gravar o próximo programa. Valeu, galera. Um forte abraço. Tchau, tchau.